Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh.
Ipkae, motherfuckers, bem-vindos a bordo. Está começando, fica quieto que eu vou falar.
Jesus amado.
Está começando mais um Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Felipe Pereira. Essa sua...
É.
Tá bom, que legal. Estou aqui também com o Bruno Correia.
Bruno Correia?
Bruno Correia? Tá, eu falei Bruno Correia?
Caralho, cara louco, velho.
Ah, não deixa de ser meu nome, mas tudo
é
bem.
É seu nome, mano, entendi.
É Bruno Valadão, pô.
Bruno Valadão, melhor ainda. Bruno Gaspar.
Porque faltou gente pra vir, então eu vou estar aqui.
É, não fala assim que parece que a gente só te convida quando não tem pessoas, e não é verdade.
Nada a ver, nada a ver.
Não é verdade, não?
A gente convida por pena também.
Fechando o time, Jackson Good.
Eu tô velho demais pra essa merda. Opa, franquia errada, desculpa.
Eu poderia ter falado Jackson Socella, né? Sei lá, pra ser diferente também.
Hoje é dia de mudar os nomes, né? Sobrenomes.
É, exato.
Graças a Deus que tu não citou meu sobrenome igual o da Miriam, né? Porque aí era...
É, né? Felipe Leitão aqui.
É.
Tá bom.
Se bem que Merval Pereira também tá uma merda, né? Mas tudo bem.
É verdade. Tudo da Globo, né?
Tudo da desculpista,
né? Por que a gente tá falando disso, né?
Não sei, por quê?
Eu sei porque a gente tá falando disso. Porque a primeira vez que Duro de Matar foi exibido na televisão foi na Globo.
Nossa, tá bom, né? É o rei da forçação, né?
Bom, hoje a gente tá fazendo aqui um especial pra falar um pouco sobre a franquia Duro de Matar.
Que termina no 2.
Que termina no 3 pra mim, mas tudo bem.
Negativo.
É uma discussão aqui que vai, vai levar. Você vê que tem várias posições. Mas enfim, é uma série de filmes que a gente queria comentar já faz bastante tempo. Provavelmente mencionamos que gravaríamos programas sobre Duro de Matar em alguns podcasts antigos.
Ah, deve ter sido. Junto com o Sérgio Leone.
Junto com essas coisas aí que nunca saem. Mas a gente decidiu se reunir esse ano e fazer esse programa tão esperado, pelo menos por nós aqui, que gostamos tanto de John McClane, né?
Pois é. O Natal foi chegando de maneira surpreendente e a gente lembrou que tinha que fazer isso.
É. É, vai ser um programa pra lembrar um pouco dos filmes, curiosidades, um pouco de cada um deles, sem um papo tão formal. Eu acho que é mais pra gente bater um papo diferente de outros podcasts que a gente fez sobre série, que a gente trouxe, acho que até o Mário. Até pensei em chamar o Mário, mas o Mário já gravou um programa desse no Nerdcast, né? Quando saiu Duro de Matar 4.
Mas ele ia falar onde tá o McGuffin de cada um dos 5 filmes, Flávio. Se perdeu de chamar ele. Ele ia explicar pra gente isso. Perdi.
Mas a gente pode linkar o Nerdcast. Não, a gente não vai linkar o Nerdcast.
Não.
Porque não precisa disso, mas vocês podem usar a busca do Google e colocar lá Duro de Matar, Nerdcast, que vocês vão poder conferir. Inclusive o Mário lá falando. Deve ter uma galera que nem participa mais de Nerdcast. Tipo o Guga. Existe ainda, Jackson? Você que é um ouvinte do Nerdcast até hoje?
Cara, eu tenho pulado vários, hein. Eu tenho escutado, tipo, de cada 5, assim. Então, não sei. Eu sei que tem um segundo Guga, que é o cara que viaja com eles, que é mais chato que o primeiro Guga ainda. Mas eu não tô olhando muito, não.
Nossa, mãe do céu. Tá bom, né?
Viaja com eles, entenda como quiser, né?
Vamos lá pro primeiro filme?
Vamos lá pro primeiro filme. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Eu acho que tem algumas coisas pra se comentar antes do filme em si, que é a figura icônica do Bruce Willis.
Uhum.
Até então, tinha feito um filme nos cinemas, que era o Encontro às Escuras, um filme bem mais ou menos.
Nossa, muito ruimzinho, cara.
Do Blake Edwards, né? Se eu não me engano.
É com a Kim Basinger, né?
Isso, diretor lá do Pantera Cor-de-Rosa e tal. Filme bem mais ou menos mesmo. Mas ele já tinha ficado bastante conhecido por conta da série O Gato e o Rato.
A Gata e o Rato.
É, O Gato e o Rato é ótimo. A Gata e o Rato. que começou em 85, foi até 89, deu, assim, visibilidade pro Bruce Willis. Se eu não me engano, ele ganhou Emmy, Globo de Ouro e tal.
É, a Gato e o Rato, ela rolou antes do Duro de Dar o Mato, né, e ela terminou com o primeiro filme já tendo estreado, né, ele já, de certa forma, ele já foi inaugurado como ator de ação em meio à série, né.
Uhum. E é uma série que envelheceu mal pra caramba, né, não sei se algum de vocês,
pô, cara,
tempos atrás, tentou rever, mas...
Eu não revi, não, eu prefiro o que eu lembro da série.
Pô, cara, eu acho que, sinceramente, se eu vi dois episódios dela, é muita coisa, sei lá, naqueles canais do comecinho lá da TVA, sabe, o Canal 21 que tinha, se não me engano, era do Grupo Band, mas é, eu vi pouquíssima coisa e vi tudo dublado, então não faço ideia de como é que era.
Precisava a série antiga, né? Esse
canal. Passava Gato e o Rato, depois o Casal 20, né? Essas paradas.
Passava coisas mais antigas ainda, sei lá, Esquadrão Classe A.
Bonanza,
caraca.
Caraca, Bonanza é bom, hein?
Bonanza desenterrou, hein?
Eu acabei revendo naquela época do Submarino de vender box super barato, lembra?
Uhum.
Aquelas promoções loucas, né? Eu comprei.
Que a primeira temporada era R$400 na época, né? Super barato.
Não, tinha umas promoções baratas mesmo na época, velho. No Submarino. Eu saía comprando três, compra quatro box, ganha um. Era R$39,90 e tal.
Era o início da morte do DVD, né? O DVD tava começando a correr, né?
É, isso. Bem isso mesmo. Aí eu comprei as duas primeiras temporadas e não consegui terminar de ver a primeira, porque bem datado, assim. Bem datado. Uhum. Mas já a característica um pouco do humor do Bruce Willis, né? Uhum. Que a gente ia tanto se habituar aí.
Cara, acho até que antes do lance do Bruce Willis ser escolhido, tem o bagulho dos livros, né? O primeiro filme, ele é baseado num livro do Roderick Thorpe. Na verdade, o livro que se baseou Duro de Matar é uma continuação de um outro livro que também já teve filme.
Que é o Detetive, né?
É, a gente até falou sobre ele no podcast do Sinatra.
Sim, eu escrevi sobre o Detetive, inclusive tem texto meu.
Acho que é Crime Sem Perdão a versão... Eu sei que o filme tem umas duas ou três traduções brasileiras, né? Se não me engano, no site tá Crime Sem Perdão.
Eu não lembro, cara. Foi naquela curadoria do Mário de comentar sobre...
Os filmes do Sinatra?
Os filmes do Sinatra foi um dos que ele julgou importante e tal. E eu acabei escrevendo sobre ele. E é um filme bem legal, ainda que tenha umas bizarrices. Que eu lembro até que eu comentei que em determinado momento do filme tem o lance lá do Sinatra indo num ponto onde fica a galera do movimento LGBT. E daí não tem ninguém. Ele abre um baú de caminhão, aí tem um monte de gay dentro do caminhão. Assim, que você fala, que porra é essa, né, velho? Bagulho assim, bem ridículo. Mas...
É bem por aí. Mas, cara, o primeiro livro, se eu não me engano, ele não chegou a ser publicado aqui no Brasil. O segundo, que é com Joe Leland, o personagem do Sinatra se chama Joe Leland também no livro, chama Nothing Lasts Forever. Foi lançado em 79, ou seja, 9 anos antes do lançamento do filme do McTiernan. Não, do filme do McTiernan. O livro...
Ah, tá.
O segundo livro foi lançado em 79. O primeiro filme foi lançado em 68.
Ah, tá. E o livro é uns 2 anos antes, né?
É, isso. Exatamente.
Eu tava lendo a respeito. O livro faz um sucesso considerável, até por conta disso, acabam comprando os direitos e colocam o Sinatra pra interpretar. Isso.
Quando eles resolveram adaptar esse segundo livro do Roderick Thorpe, até li o livro, é legal. Tipo, tem alguns elementos bem diferentes do filme, mas, pô, é bem legal, cara. É curtinho, tem nem 200 páginas a versão que chegou aqui. Assim, só é meio zoado que a tradução que eu li, o tradutor usa muito pretérito perfeito, tá ligado? Pretérito imperfeito, tipo, é muito fizera, muito dara, tá ligado? O Thiago que ia adorar essa tradução.
É da época também, né, cara?
Sim, é bem... Porque, se eu não me engano, ele foi lançado em 89 ou 90 aqui no Brasil, né? Tipo, foi bem depois,
Por conta do filme mesmo, né?
Foi por conta do filme, tanto que ele vem com o nome de Duro de Matar, né? Não é uma tradução literal. Eles ofereceram papel pro Sinatra, Sinatra recusou, porque ele falou, pô, cara, como diria o Jackson aí, estou muito velho pra isso.
Na realidade, foi um troço mais de obrigação, né? Porque
Sim.
o Sinatra tinha mais de 70 e tinha uma cláusula contratual que, em caso de continuação do filme do Detetive lá, o Crime Sem Perdão, eles teriam primeiro que falar com o Sinatra, no caso, ele recusando, seguia com outro...
Pô, e tinha 73 anos, né, cara?
Pois é, sem a mínima condição, imagina só, velho. Sinatra descalço lá, passando o pé no caco de vidro, velho.
Imagina. Gordão já, né, cara?
Já.
E aí, eles pensaram em fazer dessa adaptação do livro uma continuação do Comando pra Matar do nosso querido Arnold Schwarzenegger.
Sim, sim. E o Schwarza recusa, né, velho?
É, ele recusou. Ele falou, não quero. Tô de boa, tá ligado? E, assim, que ótimo que ele recusou, porque a diferença entre o Comando pra Matar pro Duro de Matar é gigante, cara. Porque sim, o Comando pra Matar talvez seja o filme mais brucutu do Schwarzenegger. É onde ele tá mais gigantescamente forte, né? Com muito óleo no corpo, atendendo a um desejo aí do Jackson, provavelmente. E o Duro de Matar, não, né, cara? O McTiernan, ele pegou o roteiro da galerinha lá e do Steven de Souza e do outro rapaz e transformou numa desconstrução do herói, parecido com o que ele já tinha feito no Predador, né? Que também é com o Schwarzenegger.
Sim, sim. O Schwarzenegger tava ocupado fazendo Irmãos Gêmeos nessa época, né, cara?
Em 88.
Eu gosto. É curioso que apesar da recusa do Schwarza, você lê bastidores e descobre que também ofereceram papel pro Stallone, né? Então era um lance de colocar pro Cutu no filme. Eu acho que parte pra outro ponto interessante da franquia, Duro de Matar, que é como ele também muda o cinema de ação, né?
Uhum.
Que anos 80 a gente tinha o quê? Os filmes de Brucutu, Schwarza e tal. Aí tinha Os Espiões, que basicamente os filmes do 007, muito diferente daquilo. E também tinha em alta o Indiana Jones, né?
É, muito diferente entre aspas, né? Porque nessa época era o Timothy Dalton. E era meio brucutuzinho também.
Eu acho que tudo isso é muito diferente um do outro e muito diferente de Duro de Matar, né?
Uhum. Eu acho assim, o Duro de Matar, na real, ele inaugurou uma nova espécie de... Por mais que ele não seja exatamente um brucutu, ele inaugura um novo tipo de brucutu, que é o Bruce Willis nunca foi gigantescamente forte, né, cara? Ele sempre foi um cara mirradinho, pequenininho,
normal,
parecido contigo, e a partir daí se abre uma possibilidade para que outras pessoas façam heróis de ação. Talvez se o Bruce Willis não tivesse feito, o Tom Cruise jamais seria herói de filme de ação. Tudo bem que depois ele fez lá o Top Gun, onde ele não era exatamente um brucutu, mas, pô, cara, ele fez uma porrada de filmes até antes do Missão Impossível.
É, ele acaba se tornando o herói de ação hoje dos nossos tempos, né, cara?
Não que isso fosse algo, sei lá, o Ed Murphy no Tiro da Pesada nunca foi forte, né, cara?
Ah, mas aí é mais uma comédia, né, cara? Ainda que o Duro de Matar tenha traços de humor e tal, eu acho que é bem diferente também, né?
O que eu acho maneiro é que o Bruce Willis, nesse filme, ele consegue ser mais galhofeiro, por exemplo, do que é o Kurt Russell nos filmes do Carpenter, né? Olha lá, o Aventureiros do Bairro Proibido. Você vê que tem um bocado de John McClane ali. Mas ainda é meio embrionário, né, cara? Ele consegue transformar a coisa. Eu não acho ele um grande ator, não. Acho que ele tem uns filmes que ele atua bem pra caramba. Obviamente, ele é muito melhor do que qualquer cara, tanto da pré-época dele quanto da outra, porque, porra, Seagal e Van Damme depois fizeram os filmes que o Stallone e que o Schwarzenegger recusavam fazer e, obviamente, não tem o talento artístico.
Vamos combinar que a grande série de cinema do Seagal é o Força em Alerta, que é basicamente uma repetição da fórmula do Duro de Matar, né?
É. Sem tanta alma, né?
Não, sem nenhuma alma, né, cara? Tem Força em Alerta 1, que é ok só, e o resto é ladeira abaixo. Puta que pariu, né, cara? Só o Bernardo que gosta dessas merdas.
É, graças a Deus ele foi barrado hoje. Mas no caso, no Duro de Matar, tem essa mudança que, porra, é muito bem-vinda, né, cara?
Certamente. É muito lance do herói pé no chão, que aqui, curiosamente, é pé no chão mesmo, né, porque tem todo o lance do Bruce Willis ficar sem o sapato, né, e tal, e passar o filme o tempo todo dessa forma, mas muito diferente dos outros filmes de ação, acho que da época, né? Ele acaba sendo o grande herói do filme, ele lida com todos os terroristas que estão no prédio, mas é um troço meio que a circunstância faz dele o herói ali.
Uhum.
E o tempo todo ele tá hesitando, você vê ele tendo momentos equivocados, ele se ferindo, diferente dos filmes do Schwarza, do Stallone, né? Ainda que a gente tenha tido o Predador, que é um desconstrói um pouco disso, mas também é o McTiernan, né, velho?
É, não, desconstrói um pouco não, desconstrói tudo, porque é um grupo de caras super fortes, tem o Schwarzenegger, tem o Apollo Doutrinador, e tem dois quase governadores, além do Governator, né, cara? Então, tipo, é um grupo de elite mesmo. A pegada do Duro de Matar, ela tá totalmente dentro do Predador 1.
Não gosta de voar, não é?
Por que diz isso?
Quer saber o segredo para sobreviver a uma viagem de avião? Assim que você chegar no destino, tira os sapatos e as meias, depois anda pelo tapete descalço, contraindo os dedinhos.
Contraindo os dedinhos?
eu sei. Isso parece loucura. Confia em mim, eu faço isso há 9 anos. É melhor do que uma ducha ou uma xícara de café.
Ótimo. Todos os passageiros devem estar atentos aos seus pertences.
Tudo bem, eu sou policial. Confie em mim. Eu faço isso há 11 anos.
Tem uma parada que é muito doida, assim, pra você ver a incerteza total que o John McClane tem dentro do filme. Ele começa num avião, indo pra Califórnia, né? Los Angeles?
Los Angeles, não
é? Ele vai pra Los Angeles, ele vem de Nova York, ele é do Departamento de Polícia de Nova York, ele vai pra Los Angeles. Quando ele chega em Los Angeles, ele vai encontrar a ex-esposa dele.
Não, ex-esposa não. Esposa.
Eles estão num processo de separação.
Eu não acho que não. Eu acho que eles estão numa crise. Em outros filmes da franquia, a gente leva
eu
até
esse ponto. Eu lembro que a relação tava mais ou menos, assim.
É, exato.
Cara, tava bem bizarro. Tanto que, assim, as crianças não tinham certeza se ele ia passar o Natal lá.
Nesse primeiro filme, a mulher dele, ela tá usando o nome de solteira já no trabalho. Não
sim,
tem um lance assim?
Sim, isso
ele,
aí, ó.
Ele fica puto no concurso.
O Flávio tá querendo passar pano aí pra macho opressor. É, esse filho da puta.
Não, mas eles ainda estão juntos, pelo menos é o que transparece. Muita coisa do filme não deixa explícito, mas deixa algumas coisas pra você pensar, desenvolver ali. Eu acho que o lance é meio que aquilo. A mulher dele vai trabalhar em Los Angeles, ele fica em Nova York por conta do trabalho dele, e aí tem já um elemento importante, eu acho que na construção do personagem, ao mesmo tempo que ele ama muito a família, e ao longo do primeiro filme você vê isso bem, parece que a questão do trabalho dele também é muito importante pra ele.
Uhum. É um empecilho, né?
Ele não se muda com a mulher. E talvez isso tenha gerado crise e tal. O que causa surpresa é quando ele chega lá e fala o nome da mulher com o sobrenome dele, não encontra dele falar, tenta com tal, que é o nome de solteira dela. E daí ele já acha e fica meio assim. O que também é legal pra construir o personagem dele, né? Que você vê que ele tem problemas reais, né?
É, a imperfeição, ela pega até a vida pessoal dele, né?
Sim.
Não é só tombo que ele toma.
Sim, sim. E muito diferente desses outros heróis de ação que a gente tinha, né? Eu acho que já começa desde lá. Você vê ele com medo, acho que no primeiro filme que ele tá no avião, ele fica com medo de voar, daí o cara do lado fica conversando com ele, inclusive fala do negócio lá dele, quando você chegar no hotel, tira os sapatos e tal, e fica, sei lá, tocando no carpete, que você vai ver como isso é bom. E por conta disso ele passa o filme inteiro sem sapato, né?
Que merda, hein? Parece meu pai bater nesse cara.
Pois é. Mas isso é muito legal, porque tem todo o lance de você se identificar, né, com o personagem. É o policial comum, que tem medo de voar. Quando ele chega lá no negócio, ele não tá habituado com aquele clima de festa. Ele tem problema com a mulher. Então tem todo esse lance que acaba aproximando o McClane, acho que, do espectador, né?
É isso. Eu gosto do filme porque, assim, apesar dele ser feito por dois roteiristas que são muito diferentes entre eles, né? Um deles é o Jeb Stuart, que mais tarde faria aquele Fugitivo com o nosso querido Harrison Ford.
Filmão também.
Eu acho filmão, cara. Acho do caralho.
Eu gosto também.
Até o S. Marshall acho maneiro, cara, que é a continuação. E ele também fez aquele Condenação Brutal do Stallone preso, lembra?
Sim, esse filme é bem legal, cara.
Ah, é divertido, né, cara? Mas
eu
assim...
Eu gosto. Não, é
galhofa,
não fala mal de Condenação Brutal, não, cara. É muito bom.
Galhofaça. Mas eu acho maneiro ainda, né? E o outro cara que fez é o nosso querido Steven Ed Souza, que já tinha feito um filme com o Schwarzer, né? Aquele Running Man, O Sobrevivente, lembra?
Sim, outro filmaço.
Os Jogos Vorazes da época dele?
Os Jogos Vorazes, ótimo. Mas não é
muita gente ficou falando, ah, esses Jogos Vorazes aí da garota lá da Mística é uma imitação do Running Man.
Baseado no livro lá do Stephen King, né?
Uhum.
Sobrevivente.
Ele fez aquele V, a Batalha Final, o original.
O seriado?
Sim, o seriado.
O seriado antigo,
primeiro
dos anos 80.
Fez 48 horas, tinha escrito Comando pra Matar, então ele vem ainda dessa ideia da continuação, e ele foi o diretor, o homem que cometeu o Street Fighter, o filme.
Putz, velho, foi a primeira e única direção dele?
Ah, não sei se foi a primeira e única, mas assim, ele entrou pros anais, né, cara, porque...
Puta que pariu, né, cara?
Esse filme é sensacional. Acho que a última parada que ele fez, assim, de conhecida foi o Tomb Raider 2 da Angelina Jolie.
Também.
Nossa senhora. Nossa senhora, cara, que carreira, hein, velho?
É impressionante como dois caras completamente diferentes conseguiram escrever um filme que funcionasse, né, cara? Porque
pois é.
Tinha tudo pra ser um texto horroroso. E, cara, é um filme extremamente... O ritmo dele é muito bom, é muito divertido. Porra, tem personagens icônicos, né, cara? Não é nenhum, porra, grande foda pra caramba aqui, o Snape fazendo várias paradas, não. Mas são coisas engraçadas no filme.
Sim, sim. E também é um marco, né? Porra, eu acho que é uma fase de ouro aí, com uma trinca de filmes do John McTiernan. Birman, um melhor que o outro, né? Predador em 87, Duro de Matar em 88 e Caçada ao Outubro Vermelho em 90.
Pô, Caçada acho foda, cara.
Porra, só filmaço, velho.
Eu queria rever, cara, porque tem tempo que eu não vejo essa porra.
Porra, é muito bom. Ele trabalha com Bruce Willis de novo lá depois na sequência do segundo, que é o Duro de Matar 3, né? Uhum. E tá meio sumido, né?
É, cara, a última coisa que ele fez, se eu não me engano, foi o 13º Guerreiro, que ele sequer terminou de filmar.
Não, ele fez aquele Violação de Conduta lá com o John Travolta, Samuel Jackson, que é mais ou menos Thomas Crown, a Arte do Crime lá, com o Pierce Brosnan e tal, mas faz muito tempo, cara, ele deve ter mais de 10 anos que não...
Ah, muito tempo,
não
cara.
Não filma nada.
Assim, até o Richard Donner voltou a fazer, tipo, fez filmes mais recentemente que eles, né? O 16 Quadros, que é com o próprio Bruce Willis, sabe?
Que é legal, né, cara?
É legal, é bem legal. Se eu não me engano, foi o último filme...
Decente, do Bruce Willis, né?
Não, cara, eu gosto de Red, acho legal.
Não, eu também gosto de Red. Tô sendo babaca, ele tem alguns filmes bons.
Ou não, mas... McTina tem Rollerball, pô, filmaço.
Rollerball é verdade, nossa, cara, Rollerball é merda, velho.
Ou não, ele tem outro filme que também desconstrói o lance de herói de ação, que é o Último Grande Herói.
Nossa, é ótimo.
O Schwarzenegger, que é bem legal. Assim, é um filme hiper, tipo, as pessoas simplesmente não entenderam o filme, né, cara?
Ele não fez muito sucesso, né, O Último Grande
não,
Herói.
Não, fez nenhum sucesso, foi um fracasso terrível.
O Último Grande Herói, acho. Maneiríssimo.
É muito legal, cara, O Último
Eu acho maneiríssimo, cara. Ele, do lado daquele Hudson Hawk, um filme com o próprio Bruce Willis e o Mandando Bala, com o Rei Arthur, esqueci o nome do cara.
Clive Owen.
O Clive Owen, são filmes de galhofa que eu adoro, cara. Eu acho sensacionais. Acho todos eles muito bons. Tem a pegada mais ou menos parecida entre eles, sabe? É. Uhum. Infelizmente, esses filmes não são tão cultuados quanto deveriam, né? Mas o McTina era um bom diretor, né, cara? Sumiu.
Sim. Bom, mas eu queria voltar pra um fator mais nostalgia aí. Porque pra mim, sendo bem sincero, eu não lembro o impacto de Duro de Matar quando eu assisti e tal. Eu acho que isso tá tão... já faz parte de mim como cinéfilo que, cara, eu nem lembro no momento que eu vi e tal, mas vocês aí, alguém lembra a primeira vez que assistiu? Como foi, Jackson?
Cara, eu não lembro quase nada do primeiro e do segundo de ter assistido quando era criança e tal. Eu lembro do 3 muito, porque o SBT passava o tempo todo, né? Junto com o Joe e as Baratas e... como é que é?
Caralho, maravilhoso.
Joe e as Baratas.
Canguru Jack era outro. Nossa. Que passava o tempo todo, né?
Nossa, Joe e as Baratas, a gente precisa fazer um...
Vamos fazer um especial.
É. Filmes sobre insetos, depois o filme de padaria.
Não, a gente precisa fazer um especial tela de sucesso do SBT, porque era só clássico ali, né?
Só isso, né, velho?
Aquele Tremors, qual é o nome? Ataque dos Vermes Malditos.
Nossa.
O Homem Biônico também, que era foda.
Space Jam também, volta e meia passava.
Ah, Space Jam, só foda. Ser bom, né?
Voltando pra pauta, então. Então eu não lembro muito do 1 e do 2, assim. Eu só lembro ter visto depois de velho e tal, né? Então o que eu lembro mais de Duro de Matar, que eu tinha como referência, era o 3, né? E daí o 4, bem depois, né? Mas os dois primeiros eu fui ver depois de velho, só.
E você, Bruno?
O filme saiu no Brasil, eu tinha 2 anos de idade, cara, né? Obviamente.
Não, claro. Caralho,
não tá perguntando. Época, cara. Puta que pariu, né, cara?
Você viu, velho.
Caraca, tu acha que o Jackson foi nerdão, 14 anos, ficar lá na frente da bilheteria e falar, é isso aí, pica aí, motherfucker. Então, não, cara. Não, você vai falar da sua infância. Quando você... Porra, você viu o Batman o primeiro no cinema também, filha da puta?
Gostaria de ter visto.
Um ano. Você viu? Com 3 anos, porra.
Trauma de cinema, só tem um que não me deixaram assistir o Jurassic Park no cinema. Mas isso
puta,
não
eu vi
o
Jurassic Park
é muito no cinema, cara. Que é isso?
Tá irritado, né, cara?
Eu sou mesmo.
Mas com relação, eu acho que foi realmente no SBT a exaustão que eu devo ter visto pela primeira vez o Duro de Matar. Só que eu realmente não lembro o impacto que foi exatamente pra mim.
Muito bom.
Podia ter mentido, né, Bruno?
Estamos bem. Beleza, então vamos tocar aqui, né, filho?
Desistiu.
Vamos seguir aqui.
Ah, Holly, quer jantar essa noite?
Harry, é a noite de Natal. Família, mesa na janela, castanhas, Papai Noel. Isto não te lembra nada, não, hein?
Na verdade, eu pensei em um vinhozinho, um bom queijo, acender uma lareira, dá pra entender?
Ginny, são 5h40. Vai pra festa, vai, toma um champanhe. Parece até que eu sou tirânica.
Muito obrigada, senhorita Ginny. Acha que o bebê vai aguentar se eu tomar mais um golinho?
Esse aí já tem diploma de barman.
Última chance, hein?
Tchau.
Acho que pode ir pra trama, né, cara?
Sim. Cara, eu tinha uma raiva desgraçada daquele cara que ficava dando em cima da Holly, o X9 lá, cagueta, o talarico.
Nossa, velho, talaricaça aquele maluco.
O Ellis, né, cara? Que filha da puta, cara. E nossa, meu Deus do céu. Tipo assim, quando você bate o olho nele, você percebe que ele é filha da puta, tá ligado?
É o maluco que morre lá no
telefone. Isso. Né? O que vai pagar de fodão lá. Não, não, vou negociar lá com ele e tal. Caralho. É o jogador de cocaína, né, cara?
Isso. Cara, ele
é drogadinho, né, velho?
Drogadinho. Ele é, tipo, ele é o equivalente ao personagem do Miguel Ferrer lá no Robocop, tá ligado? Só falta ele realmente pegar uma carreira gigante de cocaína, cheirar e, sei lá, ter mulheres peitudas sem sutiã na frente dele, porque
Duro de Matar... Mas aparece ele cheirando cocaína no banheiro no Duro de Matar, não aparece?
Sim, mas não aparece as minas assim, de peitinho, né? Porque...
É. Outra curiosidade bacana do filme, que é o primeiro filme do Alan Rickman, né, cara?
É?
É, ele não tinha feito nenhum, nada ainda, experiência só... teatro e TV, e é o primeiro longa que ele faz e entrega logo o Hans Gruber aí, que é um
dos vilões mais icônicos de...
Sim, pô, acho cara... que vai fazer uma lista de melhores vilões do cinema de ação, dificilmente não vai entrar o Alan Rickman aí, né, cara?
Pô, cara, caricaturaço e é sensacional, né, cara? Apesar disso...
É, mas ele tem um lance muito legal, ele é um antagonista cativante, né, velho? Ele é tão interessante quanto protagonista. É, ele não é aquele vilão mongol, é o cara inteligente, porra, cara.
Falando de vilões icônicos, agora eu lembrei que eu tava vendo um quadro de comédia, almoço entre os maiores vilões, aí tava Hannibal Lecter, tava o Hans Gruber, aí botaram o padrasto do garoto do Meu Papai é Noel, só porque ele era terapeuta e...
Pro garoto. Que horror, cara.
Caralho, que bizarro.
Aí o Hans Gruber aperta a mão dele falando, é uma honra conhecer um cara tão maléfico como você.
Que horror, cara. Então, graças a Deus, acho que eu nunca vi Meu Papai Noel, né, cara? Porque, puta merda, é muito ruim. Cara, eu acho maneiríssimo o Alan Rickman, cara. Apesar dele ser, né, o alemão...
Ah, era muito bom aquilo, cara.
Foi super forçado, cara. Mas...
Eu acho sensacional, cara. Um dos pontos altos. O Duro de Matar não seria o que é se não tivesse o Alan Rickman ali com o vilão, cara.
Maneiríssimo.
É muito
não, cara, maneiro, cara. E ele fingindo ser outra pessoa, que ele enganou. Com certeza ele enganou o John McClane, cara.
Ah, sim. Quando ele finge que é um cara que tá escondido, né?
Isso. Quando ele finge que é um dos funcionários lá do Nakatomi Plaza, tá ligado? Mas, porra, cara, é muito sensacional. Ele encarna o personagem de uma maneira maravilhosa, cara.
Mas é porque também, na verdade, analisando em cima do filme, eles já estão ali mentindo, né? Que eles estão fingindo que estão ali pra fazer um sequestro, quando na verdade eles estão ali pra roubar ações, uma coisa assim, não é?
É, um assalto, né? Tanto que era o nome do filme em Portugal.
De novo, velho. Eu achei que a gente ia passar esse podcast sem falar o nome desse filme em Portugal.
Cara. Ah, cara, vai tomar no cu. O filme é cheio de clichê, tem que fazer os clichês do Duro de Matar, Assalto na Céu, que é um puta de um spoiler.
É um spoiler, né, do filme.
Caralho. É pior do que o filho que era mãe. Mas, porra.
O Alan Rickman é tão legal, cara, que daí no terceiro eles colocam o Jeremy Irons pra fazer o irmão do Alan Rickman. E é tão bom quanto, velho.
Ah, vai tomar... Não.
É bom pra caralho, velho.
Ah, vai tomar no teu cu. Uma merda.
Não, cara.
Uma merda. Eu vou ligar agora pro Mario e vou botar ele na ligação agora. Ele vai falar. Ele vai comer teu cu ao vivo. Ah. Não, cara. É muito... Pô, adoro o Jeremy Irons, cara. Tá maluco. Ele é muito foda, mas não tem condição, cara. É muito ruim, cara.
É ruim. Você tá errado, cara.
Jeremy Irons e ruim na mesma frase não encaixa.
Não
existe, velho.
Ah, tá, o áudio dele é foda.
É a única coisa boa.
O cara transformou overacting numa arte, cara. Assistam The Borges, ele faz um overacting contido na
nossa
série.
Borges é foda, cara.
É muito
Borges
bom.
Borges é muito isso. Maneiro.
Overacting contido é ótimo.
Jeremy Irons tá maravilhoso em Dungeons & Dragons, velho.
Não. Tá, aí tu tá exagerando. Não, para com isso. Aí você nem acha isso, cara. Você tá pervertendo a sua opinião pra me contrariar.
É nada,
aí,
grande Simon Gruber.
Tá bom, tá legal.
É. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui no primeiro.
Primeirão.
Antes da gente ir pro segundo.
E lá na chaminé apareceu o Papai Noel cheio de presentes.
que é entrar pelo cano.
Dá pra gente comentar também da questão do lance da fórmula, né, cara? Depois surgiu vários outros filmes que seguiram esse lance lá, do herói, que acaba entrando numa situação inesperada, fica num local confinado por bandidos, e ele é meio que o único que consegue se livrar disso. E, porra, tem, sei lá.
Filme que se passa em tempo real também, né?
Sim, sim. E acaba gerando quase um subgênero, né, dentro do, do gênero de ação.
Eu acho doideira porque, por exemplo, ele faz uma brincadeira com o lance das fobias, né, porque o John McClane é claustrofóbico, mas ele fica entrando naqueles tubos de ventilação. Deve ser um terror, né, cara, pra pessoa.
Tipo, tem medo de voar e tal.
Ele tem medo de voar, ele tá... O segundo filme é no avião, sabe?
Aeroporto,
aeroporto.
Enfim, isso tem um pouco lá do Indiana Jones. O Indy tem uma fobia a cobras, que agora me faz o nome. E o tempo todo ele tá em situações onde ele tem que enfrentar serpentes, tá ligado? E, tipo, o McTiernan faz isso de uma maneira muito natural. Pra mim, pelo menos, é extremamente natural. Parece realmente que é um evento meio isolado dele, né? Tanto que se você for pensar em pessoas que enfrentam suas fobias, você pode até pensar no Indiana Jones se você for muito fã da série. Mas normalmente as pessoas vão lembrar do John McClane ao invés do Indiana Jones.
E o McTiernan, pô, trabalha muito bem, né, cara? O lance dos efeitos especiais práticos que tem no filme, as lutas são muito bem dirigidas, o lance do herói trabalhar naquele confinamento espacial ali do prédio, com recursos limitados...
Tem equipamento.
É, cara. Porra, isso é muito legal, velho. É a frase clássica quando ele consegue a machine gun, né, velho? É. A metralhadora, que o cara fica sofrendo lá com o revólver, com pouquíssimas balas, e daí quando ele consegue, ele tem a cena do elevador que é icônica, né, velho? Oh, I have a machine gun. É muito bom, cara. É muito
eu acho
bom.
Sensacional, cara. Eu acho todos os capangas muito maneiros. Que, tipo assim, sim. Tem todos aqueles louros de cabelo gigante que, sei lá, é meio a invasão do Scarface, tá ligado? Aqueles cubanos. Só que no Scarface é um monte de gente com permanente. Nesse aqui é todo mundo chapinhado. E no meio deles tem o Ao Leong, cara, que é o melhor, pior. Acho que é o único cara que faz calveludo no cinema que você leva a fé, né, cara? Ele tá no Aventureiros do Bairro Proibido, ele tá no primeiro Máquina Mortífera, ele tá no 2 também.
É aquele maluco que parece surfista o tempo em tudo que ele faz, né?
Tem um cara que puta, cara, é o cara que faz a testemunha do filme do Harrison Ford, que é aquele lourão grandão, o Carr. Lembra do Carr?
Sim,
do
sim, sim. Matar?
Ele é muito bom, cara. Ele é, tipo, meio assustador, né, velho?
Sim, porra, cara, só faltou Jack Chan mesmo, cara, pra fazer os capangas ali do... Pô, são muito maneiro, cara. O Ao Leong, infelizmente, ele não é tão adorado quanto deveria ser, né, cara?
E tem personagens muito legais, né, cara? O próprio policial que o McClane fica se comunicando do lado de fora. Cara, acho um filmaço, filmaço. Quase todo Natal é o filme que eu paro pra assistir. O 1 e o 2 eu revejo sempre. Quando dá, ainda vejo o terceiro. Mas, puta, cara, o primeiro Duro de Matar é um filmaço. Jackson, tem algo a falar?
Mais ou menos o que vocês já falaram bastante aí, eu concordo, né? Como eu falei, eu vi o primeiro depois de ter visto já o terceiro, acho que até o quarto, se bobear, que eu lembro, assim, né? Ter visto já com idade pra lembrar, né? Mas eu concordo que ele é interessante nesse sentido de alterar um pouco a questão do herói não ser tão fodão assim, né? Eu só não concordo 100%, acho que a gente já falou sobre isso em outra ocasião, com o negócio do homem comum. Ele não é um homem comum, ele é um policial, né? Ele tem um treinamento ali mínimo que seja, e ele é durão, né? Você vê que ele vai xingando e tem medo, mas ele enfrenta a situação, né? Se fosse um, sei lá, um estagiário do lugar ali, não teria a mesma pegada que ele tem, né? Então eu não concordo muito com isso de homem comum, mas eu concordo que é um cara que não é o Schwarzenegger, cheio de músculo, que arrebentaria com os terroristas fácil, né? É um cara que se vira, porque tá ali pra isso, né? Ele sofre um pouco pra isso, mas ainda assim não é um super-homem, né? Então eu acho interessante ter esse início, né? Mas como eu falei, como eu vi bem depois, eu acho que não teve o mesmo impacto pra mim do que teve pra vocês quando viu o primeiro filme na ordem certa, né?
Mas acho que essa parada do homem comum é mais no sentido de, assim, você pensa nos filmes de Brucutu. O Brucutu, ele é um exército de um homem só. Eu ia mandar um homem de um exército só. Acho que todo soldado acho que é isso, né? Supostamente. A não ser que seja agente duplo. Mas, assim, o comando pra matar, o o Schwarzenegger, ele vai lá pra Valverde e ele destrói todo mundo, cara. O Braddock, ele vence a Guerra do Vietnã sozinho. Ele faz uma parada que o governo dos Estados Unidos não conseguiu, entendeu? Que toda a galera, desde JFK até Nixon, não conseguiu fazer. O Rambo faz a mesma coisa, né? O Dutch lá no Predador, ele só para porque, porra, é um sujeito realmente que é um caçador que tá querendo matar ele, mas normalmente o Brucutu é nesse sentido. E o Brucutu, ele sai do filme normalmente sem apanhar nada. O John McClane, ele apanha, cara. Ele sai com os pés todos sangrando. Ele sai todo sujo, todo enlameado. Tanto que isso influenciou até nos... Assim, os filmes do Van Damme, eles não são exatamente iguais ao Duro de Matar. Nem os filmes do Steven Seagal. Mas eles são mais parecidos com o Condenação Brutal, com o Rambo, com o Comando pra Matar, com outros filmes de ação do Schwarzenegger e do Chuck Norris, do que com os filmes do Bruce Willis. Mas a partir daquele momento, até esses filmes de ação genéricos, eles têm uma parada de o herói precisar sofrer um pouquinho antes de sair virando fodão, sabe? E isso é, de certa forma, inaugurado com o Predador e com o Duro de Matar, entendeu? É nesse sentido. Tipo assim, o Dutch, ele é um sujeito muito mais poderoso, muito mais forte. Né? É óbvio que um policial tem mais preparo do que, sei lá, o Bruno, que é... O que o Bruno faz? Não lembro exatamente. Desenha. Ele tem mais força do que um desenhista. Mas ainda assim, porra, ele não é o sujeito que tem capacidade pra destruir uma republiqueta, sabe?
É, mas o Bruno é o patropina, cara.
É, pois é, o Bruno tem o poder do fofão, né? Também.
Então... Mas assim, eu acho que o lance, só encerrando isso, é aquilo que a gente falou. Sim, ele acaba resolvendo tudo meio que sozinho, mas é o lance de as circunstâncias faz o homem. Ele não foi lá preparado pra aquilo.
Uhum.
Você vê o próprio comando pra matar. Tá, cara, em nenhum momento há hesitações, ele se machuca. O John Matrix, eu acho que ele se machuca quando ele vai lutar contra o cara lá de cota de malha, já no final do filme.
Ele leva um tiro no braço. O John Matrix tem poder de desarranhar o carro do cara lá do Guerreiros, pô.
O John Matrix é isso, sacou? Eu acho que o lance do homem comum é um pouco nesse sentido.
É, eu entendi, é só o termo em si que eu não me agrada muito. É igual falar que o filme tem 3 atos, né? É só uma questão de gosto mesmo.
Maravilhoso.
É, isso depois vai ser um pouco deixado de lado, né? Nas sequências, mas acho que até aqui...
O 2, eu acho que ele ainda tem bastante disso.
Tem.
Versão brasileira.
Ei, peraí, aguenta aí, tudo bem? Já cheguei, eu tô aqui.
Anda, tá logo com isso, vai.
Tudo bem. Põe o carro no chão devagar, tá?
É, claro, lá no depósito. Vê se tem a placa da próxima vez.
Não, você não entendeu. Eu só tô esperando o avião da minha mulher. Você tem que liberar o carro, tá?
Tá, claro, amanhã é de 8 às 4. Você paga 40 paus e leva o carro.
Não anota. Qual é, cara? Esse carro é da minha sogra, tá? Ela já me odeia porque eu não sou dentista. Olha, eu sou Tira, polícia de Los Angeles. Ajuda o companheiro.
Eu já estive em Los Angeles. Detestei.
Eu entendo você, eu também não morro de amores. Não. O paralama tem proteção de plástico, vai devagar. Não, olha, quebra o meu carro. Tá bom? Eu era Tira em Nova York, eu só fui pra Los Angeles porque a minha mulher arranjou um emprego lá.
Ele é lançado pouquíssimo tempo depois. O primeiro é de 88, né? Foi o ano que eu nasci. Isso. O segundo foi lançado em 1990. Aí já começa lá a relação do McClane com a gatinha bonitinha. Tá boa. Eles realmente estão casados, ao contrário aí dessa passada de pano que o Flávio fez no primeiro filme aí. Enfim, o cara é cristão, né? Ele não gosta de divórcio.
Ah, tá bom.
E aí, tipo, ele também é baseado num livro, não é baseado num livro do Roderick Thorpe. É baseado num livro do Walter Wager. É 58 minutos. Que acho que, se não me engano, não veio aqui pro Brasil também, né? É, basicamente, ele mostra um sujeito que é do Departamento de Polícia de Nova York, que espera a filha chegar do Natal, sabe?
Você não vai mencionar o nome do filme em Portugal?
Assalto ao Aeroporto?
É, lógico, pô.
É isso, Assalto ao Aeroporto de novo, né?
Tem que falar do primeiro, tem que falar do segundo, pô.
Entendi. E no 3 é só dar Hard 3 mesmo.
Fazer o quê, né, velho?
Não deu pra... Assalto.
Dava quase pra fazer um assalto ao Banco Central, algo assim.
Nossa, não, isso aí é outra coisa, isso aí é...
Filmaço brasileiro, né, cara?
É, nossa, no nosso, enfim. Mas eu não acho ruim, não. Não vou ficar falando mal desse filme, não, também.
Tá bom.
Mas assim, ele não é baseado no O livro do Roderick Thorpe, né, baseado num outro livro que não tem nada a ver com isso. Aí você começa a perceber que os filmes de Duro de Matar normalmente são camaleônicos pra caramba, né? O roteiro de novo é do Steven Souza, junto com o Doug Richardson. E quem dirige ele é o Rennie Harlin,
que é o cara do filme lá do Stallone, porra, nas montanhas lá, que ele é alpinista, como que chama?
Isso, Risco Total.
Risco Total.
Ah, ele fez Ilha da Garganta Cortada, cara, que é maneiríssimo.
Grande Risco Total, cara.
Você não gosta de Ilha da Garganta Cortada,
não,
filho?
Então, a maioria não gosta, todo mundo fala mal desse filme, eu acho o filme maneiríssimo.
Caraca, eu acho maneiríssimo, cara. Eu tem Dina Davis, nossa. Cara, ela é linda.
Só porque o filme foi um fracasso de bilheteria.
Não, Ilha da Garganta Cortada é legal pra caramba, cara.
Só porque ele foi um fracasso de bilheteria e ninguém lembra? As pessoas
mas
não gostam,
foi
né?
Mesmo, velho. As pessoas foi não mesmo, gostam, né, cara? É, entrou naquela lista de filmes que envolvia água e que deu errado, né?
Nossa, que afundaram?
É, não, é sério. Tem umas teorias dentro de Hollywood que esses filmes filmados na água e tal, tipo, gasta muita grana e geralmente não...
Sei.
Não dá retorno o suficiente. Tipo Waterworld, que foi um fracasso gigantesco.
Entendi.
O mais dele é porque era um filme de pirata, já numa época que não se fazia mais isso, né? Tanto que Piratas do Caribe quase não saiu por causa desse filme.
Ele é meio quase um Indiana Jones, né, velho? No mar, assim.
É, bem na pegada mesmo, cara.
Bem na pegada, aventura e tal. Mas estamos falando de Duro de Matar 2.
Cara, eu gosto muito do filme, principalmente porque ele tem como vilão, um ator que eu adoro e que quase ninguém lembra dele hoje em dia, que é o nosso querido Franco Nero, o Django original, tá ligado?
Sim.
Porra, cara, eu adorava os filmes do Bang Bang Italiana. Era ele, Giuliano Gemma... E o próprio Clint também. O cara que faz o Sabato, esqueci o nome dele. Lee Van Cleef. Porra, ele era sensacional, cara. Ele tá num dos filmes do Carpenter lá, um dos Fuga. Não sei se é o Fuga de Nova York ou Fuga de Los Angeles. Se bobear, ele tá nos dois. Mas, cara, eu adorava o Franco Nero. Achava ele sensacional. E, tipo. ele. Os filmes de Western Spaghetti, eles geralmente eram gravados. Tinha gente de todas as nacionalidades. Cada um gravava com o seu idioma e depois eles dublavam. No caso de Duro de Matar, ele tem que falar inglês, tá ligado? Deve ter sido uma certa luta pra ele, cara. Mas ele tem tão poucas páginas, tão poucas falas que acaba passando batido o lance dele não falar bem a língua nativa do povo, né?
Uhum.
Eu vi dublado, eu nem reparei isso.
Mas o Duro de Matar 2, ele pega muito a fórmula do primeiro.
Pô, pra caralho. Gente,
pô, é o mesmo filme praticamente.
É, ele é bastante formulaico, mas acho que assim, o que ele perde em originalidade, ele entrega assim, em aventura e diversão, cara, porque eu gosto muito do filme, velho.
O lance lá a Holly, ela, apesar dela tá bem com o John McClane, ela também ficar longe dele o filme inteiro, né?
Sim, é porque acho que tem um lance, né? Ele vai recebê-la no aeroporto e daí acontece tudo aquilo. Ela tá no avião.
No livro, acontece de ele tá esperando a filha. No filme, ele tá esperando a esposa. E aí ela tá no avião junto com o repórter lá do primeiro filme que a gente acabou esquecendo de falar, o sujeito que é extremamente escroto e é completamente inconveniente com todas as pessoas envolvidas no assalto lá ao Nakatomi, porra. No primeiro filme ele chega até a falar que vai chamar a deportação pra pegar uma família de latinos de um dos funcionários lá do Nakatomi, sacou? E ele tem uma ordem de restrição com ela e ele tá no mesmo avião que ela, tá ligado?
Aham. Uhum.
E ele fica tentando desenrolar com ela, tentando desenrolar não no sentido de amor, entendeu?
Ela dá um soco na cara dele no final do Duro de Matar 1,
isso.
Né?
Sim.
Aí ele fica
era meio... algo clássico, né, nesse filme. Sempre tinha que ter um final com alguém dando um soco no cara babaca do filme,
cara,
né?
Babosa.
Me processe e dá o soco.
Isso, era isso e cair do prédio, né? Que o Hans Gruber morre desse jeito, inclusive.
Todo vilão dos anos 80.
Todo. O Coringa morre assim, do Jack Nicholson.
Eu lembro, já no 2, já começa o processo de infodelamento do John McClane, né, cara? Porque no primeiro filme, ele tá na situação mesmo e tem que lidar com aquilo. Já nesse segundo, ele tá na situação, mas ele é um dos caras que percebe as movimentações, ele é o cara que começa a desconfiar. É um pouco diferente do primeiro, que ele tá lá mesmo, acontece...
No primeiro, ele é pego de surpresa.
É, totalmente de surpresa. Nesse já não, ele já vai conseguindo identificar, o roteiro já deixa a galera em volta um pouco mais idiota pra ele ser o fodão. Mas eu gosto bastante, cara. O filme é violento, como um bom filme de ação, de época, né, cara?
Pô, mas tem uma cena que eu acho muito maneira, que é bem parecida com a do primeiro. É, e a cena é mentirosa pra caralho também. Quando ele tá no cockpit do avião, porra, só que é um avião comercial. Aí os caras começam a atacar a granada.
Onde ele está?
Lá dentro.
acredito. Meses de planejamento. E vocês não puderam prever um tiro intrometido.
Vamos, general.
Onde está o Coronel Stuart?
General!
Eu estou bem. Ele disse que era policial. Eu pensei que a área estivesse segura.
Ele entrou na cabine. Mas vai pro inferno. McLean! Presumo que seja você, McLean. Você é um ótimo soldado. Considere isso um enterro militar. Vamos usar!
Oh, meu Deus! Meu Deus!
Ejetar assento do piloto.
Nossa, velho. É
ele vai ficando desesperado. Aí daqui a pouco ele aperta o negócio, o assento, ele ejeta ele pra fora. Só que, cara, assim, primeiro é uma mentira, porque um avião comercial não pode ter isso. Porque senão, imagina, o cara lá da Chapecoense tá voando, aí ele vai lá.
Isso, fodeu, sai, deixa essa porra aí, morre as passageiras e foda-se.
Né? Porra, cara, tipo, é uma sacanagem, filha da puta, né, cara? Tá ligado? Pô, não pode, cara. Isso aí é pra caça, tá ligado? Ele não tá num caça. Mas, pô, a cena é sensacional, cara. Porque ele vai vendo assim, ai, meu Deus, desesperado e tal. Vai lá, nesse sentido, é muito igual, tipo, é porque ele não tá com o pé todo fudido. Mas, sim, porra, cara, é muito maneiro nesse sentido. É muito legal. Não,
e tem cenas, assim, sequências de ação maravilhosas, né, cara? O lance lá dele tentar salvar o avião que tá prestes a cair. É, aquela sequência...
explodindo o avião
é,
lá, né?
É, porra. Aquela sequência de tiroteio lá com aquelas motos de neve. Porra, é bem inspirado, assim. Ainda que ele seja muito uma repetição de tudo que foi do primeiro filme, ele tem momentos, assim, bem legais, cara. Bem legais. E é sempre o cara que tá no lugar errado na hora errada. Impressionante.
Cara, não dá pra acreditar, não. Outro poço, outro elevador. Como é que isso pode acontecer com o mesmo cara duas vezes?
Só porque ele é um filme mais mentiroso do que o primeiro, você fica falando mal, fala sério.
É, não um pouco, mas não que... Eu gosto, cara. Gosto bastante do 2. É que é foda, é inevitável fazer esses comentários, porque de fato ele não é um filme original, longe disso, mas...
Qual das duas continuações é mais igual à primeira? O Rock 2 ou o Duro de Matar 2?
Cara, eu acho que o Duro de Matar 2. Mais do que Rock 2. Até pelo final e tal.
Jackson?
Eu não lembro o suficiente de Duro de Matar 2 pra poder falar... Mas Rock 2 é bem igual, mas eu acho que mais igual é Despertar da Força. É igual a trilogia antiga.
Tudo bem.
Que ótimo.
Tudo a ver, tudo a ver.
Se tudo a ver, mas pra falar no filme que me deu raiva por ser tão igual, é Despertar da Força.
Bom, mesmo é a Ameaça Fantasma, que tem os Gungans.
Isso é bom, hein?
É muito legal. Tem um sapo de rei e tem o Darth Maul.
Cara, eu acho sensacional. O Rennie Harlin, ele não é, diferente do McTiernan, ele não é um diretor genial, não. Ele tem até uns filmes legais.
Pô, ele tem o Grande do Fundo do Mar, cara, com nossa, a cena maravilhosa do Samuel Jackson sendo
engolido
no meio do discurso.
É, essa cena é maneira. Mas o filme é galhofa.
A gente tem que fazer, inclusive, o podcast Filmes de Tubarão, né?
Véio? Isso, Sharksploitation é o nome.
Nossa, velho. Muito bom. Eu gosto, velho.
Eu acho muito bom. Mas, assim, cara, ele não é um diretor fodão. A última coisa que ele tinha feito foi aquele filme do Fora de Rumo, que o Bernardo adora, que é com o Jack Chan.
Ah, é, com
o
Jack Chan, é o cara do Jackass, né?
Isso, o John Knoxville. É, mas assim, cara, o Rene Arlen, ele equilibra muito bem as coisas. E ele usa a favor dele até o lance do... o problema do Franco Nero com o inglês, cara. Porque o personagem parece ser um cara misterioso. Ele não é misterioso não, gente. Ele só não sabe falar inglês. E, pô, ele tem uma presença muito foda, cara. Eu adoro. Eu acho muito foda o Franco Nero. Pra mim, é o segundo melhor vilão da franquia. Acho ele melhor do que o Jeremy Irons... Até porque o Jeremy Irons é uma merda. E, pô, ele não chega no Alan Rickman porque, pô, o Hans Gruber é muito divertido, né, cara? É muito foda. Mas,
ah,
pô,
é cara, difícil,
ele,
né, cara?
Ele tem, é muito difícil. Não tem como você chegar lá. É, mas ele tem uma presença muito boa, cara. Eu acho do caralho a participação dele. Acho os capangas também tão engraçados quanto os do Duro de Matar um, sabe? Só peca um pouco o lance da Holly, né? Tipo, eles utilizam ela, é o último filme onde ela aparece, mas é mega subaproveitada, né?
Uhum.
Eu acho que o Duro de Matar 2 também, ele não chega a ter tanta comédia quanto tinha o primeiro, né?
O primeiro, isso é verdade.
Aí por isso que o vilão do Franco Nero parece ser mais sério do que o Gruber.
Que o Gruber, né?
Uhum.
É, isso.
As cenas do Alan Rickman com o Bruce Willis são comédia pura.
Ah, cara, é muito bom, velho. Eles têm uma dinâmica, interação ali entre eles que funciona muito bem, né?
Sim, é muito boa. É, pra tu ver, se eu não me engano, eu não lembro do Franco Nero e do Bruce Willis na mesma cena. Se bobear, nem se encontraram.
Franco Nero, por mais legal que seja, não tem grandes cenas, né, velho?
Não, não. Mas eu ainda acho um filme bem maneiro, cara. É uma continuação bem honesta.
Comparado
É honesta como a própria carreira, assim, do Rene Harlin, né? Ele tá longe de ser um grande diretor e tal, mesmo dentro do gênero de ação, mas ele tem filmes bacanas, assim, de ação, né?
Você não gosta de Hora do Pesadelo 4, não?
Cara, eu gosto de todas essas merdas do Fred Krueger. Até de Hora do Pesadelo 4. Tem o Despertar de um Pesadelo, que é um filme bem legal. Acho que é escrito pelo Shane Black e tal. Que tem a Dina Davis, né? E o Samuel Jackson.
Eles eram muito, muito amigos, ele e a Dina Davis.
É, Despertar de um Pesadelo é aquele que ela é agente secreto perdendo a memória?
Isso.
Vamos, né? Vamos pro 3.
Vamos pro 3, né? Vamos pro 3, então.
Vamos não. Pula.
Tio, dá uma olhada nisso.
São 9h10. Por que não estão na escola?
Tony quer vender isso aqui.
Tony? Aquele carinha que chamam de ter ruim?
Ele disse que encontrou no lixo.
Se continuar roubando por aí, ele é que vai acabar no lixo.
Ele não roubou. Disse que o tio deu pra ele.
Uhum. Vai, me dá esse jornal aí. Nunca deixe ninguém usar você. Tá andando por aí com propriedade roubada. Se for apanhado, você que se ferra e ele vai negar tudo e ficar solto.
Tá dizendo que a gente vai ter que devolver isso pro Tony?
Não, eu devolvo pro Tony. Com um recado. E aí, pra onde vocês vão?
Pra escola.
Por quê?
Pra aprender.
Pra quê?
Pra ir pra faculdade.
Por que isso é importante?
Pra ter respeito.
Respeito? E quem são os caras maus?
Os que vendem drogas. Os que têm armas.
E quem são os caras bons?
Nós somos os bons.
Quem vai ajudar vocês?
Ninguém.
Quem vai ajudar vocês?
A gente mesmo se ajuda.
E quem a gente não quer que nos ajude?
Os brancos.
Isso mesmo. Venham fora daqui. Pra escola.
Bom, aí 5 anos depois, John McTiernan retorna à franquia Duro de Matar 3. Aqui no Brasil veio como Duro de Matar A Vingança.
É porque é Die Hard e Vengeance, então é bem literal mesmo, cara.
Eu achei que era só Die Hard 3.
Não, não tem 3. Die Hard 3 é em Portugal, que não dava pra fazer Assalto à Vingança.
Ah, é, Die Hard with a Vengeance. Você vê como é os manjos de inglês, viu, gente?
Vengeance é 3 em inglês.
Mas ela pronuncia igual o Franco Nero.
Ela pronuncia. Tipo isso, né, cara?
Como é que é? Vingança é 3 em inglês?
Segundo o plano.
Basicamente.
É que é o retorno e depois a vingança, né? Daí que vem a piadinha dos filmes.
Bom, aí o roteiro é do Jonathan Hensley, algo
isso,
assim.
Esse mesmo.
Que é o cara que fez o filme, escreveu o filme do Justiceiro Havaiano, né?
Não só escreveu, como ele dirigiu esse filme.
Dirigiu também, é verdade.
Dirigiu o Justiceiro de Miami, não é Havaiano. Havaiano é o Jim Ken, o super-homem havaiano.
É verdade, estou confundindo os super-heróis.
Cara de stripper havaiano, diferente.
Mas ele escreveu outro grande filme, que é O Santo.
Esse é legal, cara.
Do Val Kilmer. Você gosta?
Ah, é legal, cara. Tu não acha, não?
Não, eu acho uma bosta esse filme, cara.
Ah, cara, que isso? Tu não gosta de Armageddon? Armagedon e Jumanji também.
Cara, eu gostava de Armagedon, mas agora eu tenho vergonha de falar que eu gosto.
Entendi, mas já falou, né, cara? Então, já tá nos anais da podosfera.
Armagedon e Jumanji também são escritos pelo Jonathan Rasmus.
E o Vidente também, do Gaiola.
Nossa, esse é ruim de doer, hein, velho? Esse dá vontade de chorar.
Você não gosta, não?
Não gosto. Mas, Jackson, fala de Duro de Matar 3 aí.
Por favor.
Então, Duro de Matar 3, como eu falei, o SBT adorava passar esse filme na tela de sucessos, e acho que provavelmente foi o que eu mais vezes vi da franquia, né? Você percebe que em relação aos dois primeiros, ele já tem uma atualização de conceito, né? Antes que vocês comecem a criticar, eu enxergo como uma atualização de conceito do que é um filme de ação, do que deve ser um filme de ação. Ele já começa a ser bem mais exagerado em tudo, assim, em cenas assim que é tipo absurda, que já tira você de qualquer sensação de realismo que os outros dois talvez tivessem, né? Eu lembro particularmente daquela que ele tá num túnel e aí ele tem que escapar pelo uma abertura bom, que vem a água, ele sobe no caminhão. Sim, ele sai num chafariz daí, né?
É muito bom aquilo, cara.
Só que ele tem ao mesmo tempo uma dinâmica legal entre o Bruce Willis, né, o John McClane, e o personagem do Samuel Jackson.
Murtog, né?
É, que é basicamente Murtog, o Murtog. É,
basicamente uma máquina mortífera.
Exatamente, isso, já vimos isso antes em algum lugar, né? E aí sim eu concordo que o Samuel Jackson, não, jamais vou lembrar o nome do personagem dele, vou chamar de Samuel.
Zeus, porra.
Zeus, cara, você tá maluco.
Caralho, esqueceu, velho.
Jamais vou. Olha essa frase. Jamais vou lembrar o nome de um personagem negro.
Não,
no país, hein, querido?
Não começa.
Não começa, filho da puta, personagem
negro. Ele falou sim.
Começa,
volta lá na gravação, caralho. É, aí sim, o Zeus, então, é o homem comum, que ele é arrastado pro meio da loucura do McClane, né? E ele, cara, precisa falar alguma coisa do carisma do Samuel Jackson, né? E eu acho que ficou uma dinâmica bem legal, copiada do Macron Motifra, é claro. E o filme tem também o Jeremy Irons, e com isso eu encerro o meu argumento. O filme tem Samuel Jackson e Jeremy Irons, cara, então é muito bom, maravilhoso.
Cara, então, eu não gosto muito do Jeremy Irons, não, mas eu gosto muito do Samuel Jackson, porque claramente ele quer falar muito palavrão, só que só liberaram 5 fuck pra ele, tá ligado? E aí, tipo assim, ele vai ficando nervoso. Eu tenho certeza que aquilo não é o personagem. É ele, cara. Ele não consegue lidar com o fato de não poder falar palavrão, cara.
É, o Duro de Matar 3, ele já dá uma mudança bastante considerável dentro da franquia, que já tira o McClane daquele confinamento espacial, que no primeiro era dentro do prédio, o segundo foi no aeroporto, aqui ele tá solto na cidade.
Sim, sim. Se os outros filmes são claustrofóbicos, esse é agorafóbico, né, cara? Porque
total.
Claramente ele tem uma fobia a multidões.
Sim, sim, é verdade. Tem um pouco disso mesmo.
Eu sou esperto, cara. Eu sou...
Ah, até que você é inteligente.
É, tirei 9 naquela redação lá do Enem. O tema era dirigir bêbado. Eu falei que dirigir bêbado é coisa de otário.
Entendi. Legal, cara.
Pensei que você ia falar que dirigir bêbado é só pra quem pode.
Critiquei fera pra caramba mesmo.
Continuando. Outra coisa é a parceria ali com o Samuel Jackson, que também já muda a questão da fórmula, né? Já sai de dentro da própria fórmula que ele criou lá em 88, né? Vira mais um filme de dupla de policiais, apesar do Samuel Jackson não ser um policial aqui, né?
Esse roteiro do Jonathan não sei o quê, quase virou um filme solo, ia chamar Simon 6, que é o Simon, o nome que o Jeremy Irons usa pra fazer lá o fake e tal. E o filme acabou não saindo desse jeito. Ele foi oferecido pro Richard Donner pra fazer o Máquina Mortífera 3, eles recusaram. Tanto que é muito parecido realmente com a coisa do Murtog e do... Esqueci o nome do personagem do Mel Gibson.
Do...
Briggs.
Isso. Martin Briggs.
Exatamente. Assim, o McClane não é um outro personagem, mas as limitações que ele tinha, elas vão deixando de lado nesse filme e, porra, no 4, chuta o pau da barraca total.
Ah, sim, total.
Mas assim, até acho que no 4 faz até mais sentido do que nesse, apesar de eu, sinceramente, até hoje não saber... Pessoalmente, eu prefiro o 4, mas eu acho que o 3 é mais filme, sabe? O McTiernan é um diretor melhor do que o diretor do quarto filme, sabe? Mas, cara, claramente é Riggs e Murtog, né, cara?
Sim, sim. É, o Bruce Willis tá soltaço, né, cara?
Sim, sim.
Ele tá atuando no automático total, assim, mas não com crítica. Eu acho que ele se diverte a beça nesse Duro de Matar 3, cara.
Também, né, Flávio, por ser já o terceiro filme, você querendo ou não, o ator ele vai criando aquela... familiaridade com o personagem,
com
né?
Com o personagem,
totalmente.
A gente fala muito isso nos filmes da Marvel, tá? Que os caras estão fazendo aí, sei lá, 8, 10 vezes o mesmo personagem. Chega uma hora que eu não sei se ele tá tão à vontade ou a gente tá à vontade vendo ele nesse papel, que acho que acaba criando essa sensação. Eu, pelo menos, gosto, né? Eu sou um cara que sou muito fã de série, franquia, etc. Eu gosto quando cria essa sensação de familiaridade, assim. Então, acho que é isso que acontece. Depois de dois filmes e também, né, vamos por outro lado, o John McClane já tinha se fudido pra caralho em duas ocasiões, dá pra dizer que o cara tá mais cascudo nesse do que nos outros, né? Ele não é o tão inexperiente assim, né? Então acho que tudo isso se junta pra ficar a galhofa, que é o terceiro, né?
Pô, mas ele se fode, cara, pra caralho.
Sim, não.
Não, pô, eu acho que isso piora, né? Não deixa se fuder,
mas ele tá mais cascudão.
Ele vai ficando cada vez mais fudido, né, cara? No final do filme, mas sempre de pé, né? E daí tem outro fator que também ajuda nesse enfodecimento do personagem, que aqui ele, de fato, tá solteiro, né? Tá divorciado.
Uhum.
Então, acho que os outros dois filmes, ele tinha preocupação o tempo todo de salvar a mulher. Então, aqui ele meio que...
Ah, nesse ele assume a careca, tá ligado? Ele tá nem aí.
Já tá outra pegada. Eu acho que o que não tem no 2 da questão do humor, aqui volta muito por conta do Samuel Jackson, que garante boas cenas cômicas e tal. O vilão é super estereotipado, assim como é o primeiro, nossa, mas um pouco piorado. O que eu acho legal, porque é canastra no limite, assim, a trama é super bizarra, né, que é o lance
daquele plano
maluco lá de roubar um banco federal, usando caçamba de lixo, mas daí ele joga umas bombas pela cidade, e daí ele fica deixando pistas pros caras descobrirem. Não,
charada do fangosh, cara.
É muito bom aquilo, cara.
Ah, não é bom não, cara.
É divertidíssimo,
velho. É divertido, cara. Só um detalhe, o Felipe falou que o nome que ele usa é o Simon, por causa do Simon. Não sei, é porque existe essa, eu não sei se é um ditado, acho que é uma brincadeira que tem nos Estados Unidos, que aqui seria o...
Uma brincadeira Mandor, de criança.
Né? É, alguma coisa assim. Então não é só ele usa o nome só aleatoriamente, é que tem um motivo, né?
Acho que tem um... Pô, qual é o nome daquele... Tem um brinquedinho colorido que falam que um dos...
Aqui é o Pense Bem, que é o Simon, que você aperta na ordem das cores. Ele fala...
Isso, então. É por conta dessa expressão que o Jackson tá falando, essa porra.
É que é uma brincadeira de criança também. O jogo se chama Simon porque ele te diz o que tem que fazer. E a brincadeira Simon Says é tipo o mestre mandou mesmo.
Exatamente. É por aí.
Eu já sei por quê. Que o Flávio gosta tanto desse filme. Porque ele foi lançado no mesmo ano do Batman Eternamente, e o Batman Eternamente deveria ter o charada que foi o Jeremy Irons, tá ligado?
Nossa. Aí, ó. Por isso, cara.
Tô, que é eu não gosto muito do Jeremy Irons, mas ele é melhor do que o Jim Carrey no Batman Eternamente, né, cara?
Olha, deve ser, sei lá, né, cara?
Não, deve ser não, cara. É, pelo amor de Deus.
Eu gosto do Jim Carrey, ainda que ele seja o charada horroroso. Não gosto que você fale mal dele.
Não, eu adoro o Jim Carrey, tá maluco, só que no filme ele tá uma merda.
Ah, mas ali, velho, tudo ia ser uma merda, cara, naquele filme.
Qualquer coisa que naquele filme você não pode botar na conta do ator. Tem que ser na conta do Joel Schumacher, né, cara? Não adianta. Não tem como avaliar esse filme de outra forma.
Infelizmente, eu acho que é por aí mesmo. Mas enfim, Duro de Matar 3, eu acho que tem todos esses problemas, assim, o roteiro é, cara, é babaca num nível altíssimo, mas é muito divertido.
Quem se importa com o roteiro, Flávio?
A dinâmica do Bruce Willis, do Samuel Jackson, funciona muito bem, cara. Funciona
muito bem. É uma química foda mesmo.
O filme tem uns efeitos práticos muito legais, ainda que tenha cenas meio bizarras, tipo aquela da água lá do túnel e tal. Porra, mas o filme é muito divertido, cara. Muito divertido.
Tem uma cena muito foda, que é do metrô.
Sim.
Aliás, cara, assim, tem uma outra cena. Perto da cena do metrô, o Samuel Jackson, ele vai descendo, aí chega um policial. É muito bom, porque quando ele encontra o Bruce Willis pela primeira vez, eu não lembro se eles contracenaram juntos no... Acho que tem uma cena bem pequenininha, Pulp Fiction, não tem? Com eles dois juntos?
Não, com o Bruce Willis e o Samuel Jackson, não.
Não, eu sei que eles estão no mesmo ambiente, porque quando o Bruce Willis aparece, ele tá conversando com o Marcelo Wallace, né, o personagem do Ving Rhames, e aí chega o Julius e o Vincent Vega, mas acho que eles não ficam no mesmo quadro, não. Né?
Eu acho que não, cara.
Enfim, acabou que esse é o segundo filme que eles fazem juntos, depois tem o Corpo Fechado.
Agora o vidro, né?
Vai ter o vrido. Mas assim, a primeira primeira cena dos dois, vem o Bruce Willis com uma placa, ele, sem roupa, com uma placa e uma arma amarrada nas costas, né? Com os paradrapos, né?
Com uma fita adesiva.
Aí como é que é? Hate nigger, eu não lembro exatamente o que estava escrito. Era uma parada racista, e aí chega o Samuel Jackson e vai tentar conter ele. Fala assim, cara, sai daqui, pelo amor de Deus, antes que eles venham aqui, eles vão matar você. Aí, tipo, o Bruce Willis, depois que acaba toda a situação, ele fala, porra, por que você fez aquilo? Você se importa comigo? Ele, não, cara, você tá maluco? Se os caras matam um policial branco, vai aparecer 10 policiais brancos aqui na comunidade. E aí, quando ele tá lá no metrô, o policial, ele aponta a arma pro Samuel Jackson, começa a tocar o telefone, ele, eu preciso atender. Aí ele, você não vai atender, não atende ele. Eu preciso atender. Aí, não, você não pode atender. Ele falou, só, meu amigo, eu vou atender esta porra, porque se eu não atender, todo mundo vai morrer. Se você tivesse que atirar, você já teria atirado. Você tá entendendo? Eu vou atender. Aí ele pega a porra do telefone, aí o cara fala, atrasou muito. O Jamie Harris é filho da puta, né, cara? E aí acontece todo aquele descarrilamento. Mas o Samuel Jackson é a alma do filme.
Tem outra cena foda que é do elevador, cara, que eu tenho lembrança de eu assistindo com meu pai esse filme, numa das milhares de vezes que passou, né? E meu pai, tipo, rindo de vibrar com essa cena, que a hora que ele entra no elevador, tá com os caras, né? Tipo, ele começa a observar, assim, os caras tão suspeitos, né?
Uhum.
Aí, tipo, ele já mata os caras, tipo, em 10 milésimos de segundo, assim, né? E meu pai, tipo, vibrando, é isso aí, mata mesmo, isso aqui.
Ela é muito bom, cara. Muito bom. Tem uma capanga do Jeremy Irons lá, que é uma mina ninja lá, que não faz o menor sentido no filme, né, cara?
Nossa.
Muito
não, bacana, não faz sentido porque, tipo assim, o tempo todo eu tenho um jeito meio Kate Machone e no final das contas ela fica com o Jeremy Irons.
Só sei que a gente tá tempo demais falando do Duro de Matar 3.
É porque é bom, cara. Mas tudo
é
bem.
Bom, exatamente.
É bom.
É porque é bom, porque não tá só eu e o Flávio falando, entendeu? Porque o filho da puta do Jackson só lembra desse filme. Deixa eu
falar agora. Agora vocês falam, começa a ficar quieto.
Não.
Ô, Lúcia, você tá me deixando louco, sabia?
Sai do carro.
Que isso? Peraí,
sai
quem
do
é
carro
você?
Agora.
Você é um tipo de segurança?
Ela
que
disse
é isso?
Não, seu imbecil.
John,
o quê?
Para.
Ah, não me chama de John. Eu odeio quando me chama de John.
Não, peraí. Você conhece esse cara?
Calado. Fica de bico fechado.
Pare. Pare. Eu falei sério.
Pai? Você disse que ele tava morto.
Quê? Disse pra esse mané que eu tava morto. Disse isso?
Talvez eu tenha exagerado um pouquinho.
E esse garoto é quem? É seu namorado?
Não.
Sou.
Olha, eu não sei, tá? A gente vai ver. O que você está fazendo aqui?
Não atende o telefone, não retorna as ligações.
Isso é porque eu não estou falando com você.
Por que não está falando comigo dessa vez, Lucy?
Por quê? Você quer uma lista? Que tal esse tipo de coisa? Ficar me espionando?
Isso não
você
é espionar.
Vem até aqui e arrasta o meu namorado pra fora do carro.
Eu disse que não era seu namorado.
Ele não é meu namorado.
Você acabou de dizer que eu era.
Gente, eu
Cala
sou...
Cala essa boca.
Você é mesmo um idiota.
Bom, vamos lá. 12 anos depois...
12 anos.
12 anos depois, em pleno 2007, chegou o Duro de Matar 4.0, dirigido aí pelo Len Wiseman, que tinha feito de relevante, basicamente, filmes
Nada.
Da franquia Anjos da Noite, que é uma merda.
É um dos criadores, né, Duda?
É.
O que ele fez de relevante foi casar com a Kate Beckinsale, cara.
Isso. Exato. E hoje tá filmando a série do Monstro do Pântano, e fez aquele remake bosta do Vingador do Futuro também.
É.
Nossa.
Basicamente
e
isso.
E tem a Kate Beckinsale também.
E aí a gente tem como roteirista o Mark Baumbach, que até então não tinha feito muita coisa. Fez O Enviado, que é um filme merdíssimo, que passava na TV, na Globo de madrugada.
Uhum.
E depois ele escreveu Wolverine Imortal, fez Planeta dos Macacos.
E o Dave Marconi também.
E o Dave Marconi, que eu não, esse eu não vi o que fez. Mas
Qual
é isso.
Qual foi o Planeta dos Macacos que ele fez?
O Confronto e acho acho que o último também.
Esse filme, na verdade, ele era pra ter saído em 2001. Só que aconteceu uma parada um pouco pesada lá nos Estados Unidos, chamada 11 de setembro, aí o pessoal dá uma segurada, porque a trama supostamente ia ter terroristas também. E, pô, o McClane é um personagem de Nova York. Ele é baseado num artigo do John Carlin, fala sobre evasão de informação, a era em que as pessoas perderão suas privacidades e não sei o quê. Esse sujeito, ele escreveu o livro onde foi baseado o Invictus, do nosso querido Clint, o Flávio.
Sim.
Mas assim, pra ser bem sincero, hoje em dia, esse filme não faz sentido nenhum.
O Duro de Matar 4?
Porque, tipo, boa, nossa, caramba, nossos segredos serão revelados. Cara, as pessoas já fazem isso de graça. Não é nem a questão de, pô, caraca, você sabia que o Facebook rouba suas informações? Sim, antes, eu sei. As pessoas estão se entregando por qualquer coisa, tá ligado? Em troca de desconto. Então, tipo, é um filme muito pontual mesmo, né, cara? Ele fazia muito sentido em 2007. Hoje em dia...
Exatamente. Ele é um filme muito, muito típico da década de 2000, digamos assim, né? Você tem vários filmes ali que abordam mais ou menos essa questão de dados, internet, tecnologia. Você vê que os caras de Hollywood, assim, tipo, dá a impressão que eles são aqueles tiozão deslumbrado com a internet, né? Tipo, eles sempre, oh, meu Deus, isso, internet,
né? Sempre tinha um hacker, né, cara? Os hackers...
Que é sempre malandrilson, né? E tal.
Olha aí, o Rafael é hacker, ele não é malandrilson?
Lógico que é, que ele não te conta o que ele faz aí, velho.
Não, é porque o malandrilson geralmente lá é o magrelo de óculos que fica comendo Cheetos.
O Rafael é o gordo sem óculos que come Cheetos.
Ele come Cheetos? Ah, que isso. Agora fiquei decepcionado.
Deve comer, né, velho? Quem não come Cheetos?
O hacker de Hollywood tem que ser o nerd magrinho, porque daí ele tem uma chance de pegar a gostosa, né? Se for um nerd gordo, eles não dão essa chance. Eu fico puto com isso.
Falando em gordo, é nesse filme que tem o Kevin Smith, né, como hacker também.
Um nerd, meu, como diria o Felipe, né? Esse cara é muito nerd aí, meu.
É bem isso mesmo. E o vilão, se vocês estão reclamando de vilão sem carisma, parabéns, Timothy Olyphant.
Puta que pariu, cara. Você não gosta de Justified?
Não, eu gosto de Justified.
É que nesse filme
eu gosto
tá ruim,
do
né,
Timothy Olyphant, mas ele tá ruim nesse filme, cara.
Ah, não, esse tá mesmo. É verdade.
Ele tá ruimzão, mas ele é um cara maneiro, assim.
É, ele tava ótimo em ritmo.
É um cara...
Ah, eu gosto do Timothy Olyphant, mas...
Não, a Hitman não tem condição, né, cara? A Hitman realmente... Porque, tipo assim, os caras não tiveram nem coragem de raspar a cabeça dele, cara. Porra, botaram a touca do Sarah Cielo nele, escrotíssima, né, cara?
Touca do Didi, né? Didi fazendo careca.
Eu vi Hitman até hoje, velho. Falando em Didi, você viu que o Didi vai fazer Praça Nossa agora?
Oi?
Nossa, que...
Vai fazer Praça Nossa.
O Renato Aragão faz aí da Globo?
É um especial,
não,
né?
É especial. Não sei, eu não li. Eu só vi o título.
Nossa, cara. Tá lendo, leitor do Bolsonaro? Parabéns.
Bastou, porra. Entendi. Renato Aragão aceita participar de Praça Nossa.
Mamadeira de piroca também. Beleza. Mas além dessa parada que o Jackson falou, que de fato era uma onda, assim, uma horrorosa dessa época, ele também surfou em outra onda, que é a onda dos revivals, né, cara? Porque nessa época já tinha rolado o Rock Balboa, já tinha rolado o Exterminador do Futuro, né, a tentativa de volta lá do Exterminador do Futuro 3, né? Foi até bem antes, né, pra falar a verdade.
Eu achei que você tava falando do Salvation, mas o Salvation acho que é 2009, né? Foi um pouco depois. Mas era a mesma vibe, né? A mesma época que tava rolando
sim,
isso.
Sim,
né?
Sim, sim, sim. Só pra tu ver, o Exterminador do Futuro é tão bom, porque tem duas tentativas de revival, as duas é uma merda.
Cara, eu tenho que fazer um...
Eu gosto do Salvation.
É.
Nossa, vocês são malucos, cara.
Não tenho vergonha em falar. Mas...
Nossa, vocês são malucos, cara.
Eu tenho, mas eu gosto, velho, de Salvation.
Diretor de Panteras, cara. Não, você é maluco.
Eu sei,
cara.
Mas eu gosto.
O nome do cara é uma sigla, cara. Não.
É o MacD.
MacD. Nossa, é MacD.
Que nome mais cool que esse. Não, aproveitando o parede, já que foda-se a pauta, né? O Salvation, ele tem aquele final merda, que era pra ter sido mais merda ainda. Não sei se vocês lembram que vazou um boato, que ia ter uma troca, isso aqui. E fizeram isso no último filme agora do Exterminador. Ou seja, tipo, não desistiram da ideia merda, que ia fazer o John Connors virar um robô, né? Puta que pariu, hein?
Não, pode ficar tranquilo que o sexto filme vai melhorar. Porque o James Cameron vai ser produtor. O pessoal falou que isso aí é garantia. No 3 ele é produtor também, cara.
Ai, cara, o 3, a única coisa que tá gravado na minha cabeça é o Arnold Schwarzenegger colocando aquele óculos lá de...
De menina, né? De, sei lá.
Não, é o óculos do... É muito ruim aquilo.
Ai, cara.
É o óculos do...
O RuPaul Drag Race.
Do Locademia de Polícia, aquela cena da...
Nossa, velho, aquilo é tão desnecessário, né, velho? Mas enfim, isso é outra franquia que um dia a gente comenta. Vamos voltar aqui pro Duro de Matar 4.
Terminator tem que me chamar, hein, pelo amor de Deus.
Vamos chamar, vamos fazer só o 1 e o 2, cara. Tá louco, os outros são muito ruins.
Terminator é outro que a franquia termina no 2.
Não, a gente faz um especial falando do Salvation. Só do Salvation. Eu do Sam Jackson.
Chama o Mario também.
Ai, cara. O Mario, não. O Mario vai ficar falando mal.
Vamos falar de cinema aqui.
Deixa eu falar de cinema aqui. Vocês estão falando só groselha. Deixa eu falar
só groselha.
Eu queria falar o seguinte do 4 ainda. A história tem essa questão dela ter sido já datada, né, bem típica de uma época, que nem é tão longo assim, mas já datou, né. Agora, em relação às cenas de ação, ele já continua aquilo que eu falei do 3, né, que ele atualiza o conceito do que deve ser um filme de ação, e esse aí ele joga lá pra
atmosfera, né, cara. Eu não sei se ele atualiza o que deve ser um filme de ação, mas que ele eleva a estratosfera, ele eleva.
Não,
que
eu digo que eu digo assim...
A gente tem uma McLaren derrubando um caça militar, né.
Não, um caça militar com um caminhão e a marquise lá do viaduto tava caindo.
Fantástico, cara. Tudo isso, cara. Sensacional.
Ah, eu acho sensacional, cara.
Não, eu também acho. Eu não sou o chato que fala, ai, que merda.
Ai, é mentiroso.
Mas assim, pra mim, eu acho que o personagem do McClane vai virando outra coisa. Eu gosto do filme, eu só não acho que é o McClane de lá de trás, entendeu? A minha crítica do 3 em diante é isso. Ele vai virando um outro McClane personagem.
O McClane já tinha virado o Martin Riggs. Você vê que já é o Bruce Willis mais comédia exagerado.
A minha principal crítica ao terceiro é justamente a mudança do que é o personagem.
No 4, que é outro personagem.
O 4 aí eleva a estratosfera, como o Jackson falou. E já começa de um jeito meio nada a ver, né? Porque o FBI chama ele pra escoltar um hacker. Tipo, mano, por que o McClane, né?
Não. Não começa assim. Começa com ele atrapalhando a foda da garota, da Ramona Flower lá.
Da Ramona Flower.
Ele dá uma segurança que a filha dele cresce, vira Mary Elizabeth Winstead, né? Pra pagar todos os pecados dele. E aí, tipo, ele atrapalha a garota lá e daqui a pouco ele tem que ficar brincando lá com o Jimmy Fallon genérico.
Justin Long.
Sumiu, né, cara? O que houve com ele?
Cara, acho que o último filme dele que eu vi foi o Arraste-me para o Inferno.
Nossa, caraca, esse é 2011, sei lá.
2009. Caralho, o que ele tem
ele
feito?
Ele morreu, velho? 2 anos depois, né?
Caralho, cara.
Ah, não, ele fez o grande filme do Kevin Smith, porra. Tusk.
Então ele tá parado desde 2012, né, cara?
Nossa, velho. Não, ele tem feito bastante coisa, mas sendo bem sincero aqui, tudo que eu tô olhando, tá fazendo New Girl, a série lá da Zoe The Channel?
É sério.
Então deve ser isso, ele tá...
Fazendo TV, acho, sei
fazendo
lá.
Fazendo TV, véio. Aí não tem tempo pra fazer cinema.
New Girl acabou em 2015 também, né?
Cara, a última coisa aqui dele conhecida é Alvin e os Esquilos. Faz o Alvin.
Olha aí, protagonista, hein? O cara protagonista.
Não tá... Caramba, cara, captura de movimento, né, cara?
Captura de movimento.
Pode crer. Não, mano.
Do dedo dele, né? Capturou o movimento do dedo, né?
Ainda bem que você falou dedo. Podia ser coisa pior.
Podia, né? Não, mas só pra concluir, então, se me interromper. eu queria falar da ação, assim, claro, ele já tá num nível exagerado, mas, de novo, se a gente falar em relação à época, já tava rolando Transformers e etc. Então, tava num momento que os caras queriam fazer, tipo, espetáculo visual absurdo e, às vezes, sem sentido, né? Então eu entendo nesse sentido o 4 ter sido tão exagerado. Por mais que ele seja, eu acho que ele tem uma coisa interessante ainda, que ele tem uma escala, porque essa cena do caça aí, ela é já, acho que é quase a última do filme, né, em relação à ação. Então ele tem uma graduação assim, que ele vai tendo um crescendo, que eu acho importante que o filme tenha, e aí termina com essa loucura total aí, né? Mas eu acho um ponto positivo ele começar com cena de ação mais normal, assim, né? Ele tem tiroteio e tal, etc. E no final tem essa doideira do caça.
Cara, ele joga um carro no helicóptero nesse filme.
Você tá bem? Fica aqui. Fica um minutinho aqui.
O quê?
Você não pode ser só um oficial. Não. Vá pra parede! O FBI pediu um favor. É só o que tem que fazer. Vou pegar o garoto em Nova Jersey e levá-lo para Washington. Que dificuldade que tem, né? Não pode ser tão difícil. Não, tem que ser detetive experiente. Acha que um engarrafamento e jogar um carro em cima de mim vai me deter?
Rand, faça o serviço.
Thank you.
matéria.
Você
não,
está
não,
bem?
Não,
tá,
não,
tá, desculpa, bem. Desculpa. Você está bem? Ah, meu Deus.
Tiro de sorte, hein?
Ah, de sorte? Foi mesmo. Você acertou o helicóptero com o carro.
Eu tava sem balas.
Fantástico.
Cara, eu acho doideira porque assim, o McClane, ele deixa de ser. Ele foi o Riggs, né, no terceiro filme. E nesse ele é muito. Ele lembra muito o Ethan Hunt, né, do Missão Impossível. Que por sua vez também pega prestado a coisa icônica lá do Supremacia Burnie, né, cara. Aí, cara, fica uma maçaroca. Mas eu ainda acho o filme, assim, sensacional. Porque o humor do McClane é o humor do Bruce Willis. Não tem como negar. Você vê Hudson Hawk, ele faz as piadas muito parecidas. Apesar de ser um filme com uma pegada completamente diferente. Uma galhofa e o outro é um filme sobre um sujeito que não é um super-homem. É um filme de ação onde o sujeito não é um super-homem. Mas, cara, eu ainda acho ele maravilhoso, cara. Acho muito maneiro mesmo. Acho... As cenas de ação são legais. Eu vi muita gente reclamando depois. Tudo bem que eu acho que na época a gente se empolgou um pouco. Se empolgou um pouco.
Eu entendi. O filme é maravilhoso, né? Tirando o roteiro.
Não, o roteiro é uma merda. O roteiro não dá nem pra defender mesmo.
Ele é um filme da época mesmo, né? As explosões, os exageradas, ação exagerada.
Mas o roteiro sempre pode piorar, hein? Logo, logo falaremos disso.
Nossa, tem brinca com esse cara.
Se você achava ruim um carro, que tá um tanque de guerra agora?
Não sei.
É isso. Duro de Matar 4 tem seus problemas, né? Mas acho que ainda consegue. Tem o Justin Long,
tem o
humor do Bruce Willis, funciona bem e tal. E é um ótimo filme de ação, ainda que eu tenha minhas críticas de não ser o John McClane. Tanto faz, né? Quem sou eu, né?
Você... Beleza.
Ah, tá.
Não, eu ia falar que você era feliz e não sabia.
Então, eu continuo sendo feliz.
Filme...
Porque em 2013 saiu Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer.
Of Plainfield, New Jersey.
Dirigido pelo John Moore, que fez um grande filme, que é Max Payne. Grande filme.
Isso.
Parabéns, hein, Flávio? Parabéns, hein? Queria eu ter feito isso.
Escrito pelo Skip Woods, que é o grande roteirista de Hitman, Agente 47, e X-Men Origins Wolverine.
Nossa.
Então, vocês têm noção do que vem pela frente.
Caprichou,
e,
né?
Por conta disso, eu continuo sendo feliz, porque eu não vi esse filme até hoje.
Fez certo, né, cara?
Ai, cara.
Fez certo.
Então, por favor, falem a respeito. Ninguém quer falar, velho, de Duro de Matar 5. Tristeza, né, velho?
Cara, sabe o que é o pior? Eu fui ver alguns filmes do Bruce Willis da época que rondeavam os filmes. E assim, lá no Duro de Matar 4.0, que a gente acha legal, tinha uns filmes legais. O 16 Quadras foi feito, acho que
16 quadras,
um ano e meio, dois anos depois. O Refém, que assim, cai um pouco depois, mas o começo dele é muito, muito maneiro.
Tem aquele que é de um quadrinho também, o Substitutos, que é um filme...
Sim.
Eu gosto do Substitutos. todos. Ele fez o...
É um filme legal, mas não é um filme de ação, né?
Não, é um sci-fi e tal. Ele fez o Checkmate, que eu gosto bastante.
É.
Você não gosta do Checkmate?
Mais ou menos.
Só porque tem o Josh Hartnett.
Isso já seria suficiente pra não querer ver, mas tudo bem, né?
Pra não gostar,
é,
né?
É, tudo bem.
Tentaram transformar ele no
herói. Tentaram transformar ele no ator também, tem isso.
É, não rolou.
Né? Ele não é bom, né? Mas assim, na época do Duro de Matar 5, tinha rolado a continuação do Red, né? Mais aposentados e mais perigosos.
E a continuação dos Mercenários, né?
É, mas os Mercenários, ele tem um papel desse tamanho, né, cara?
Pontinha.
É, uma pontinha. Que nem o G.I. Joe também foi... O G.I. Joe 2 foi desse ano, mas ele também tem,
tem
um papel
ano
bem
também
pequeno. O Red...
Sin City também, né?
O 2?
O 2. Acho que é dessa época.
Acho que sim. Mas o Marvel também é bem pequenininho. O Red, ele é um filme que ele é todo pautado no Bruce Willis, tem, obviamente, ótimas participações. É, o John Malkovich. Eu não acho ele tão bom quanto o primeiro, mas, pô, cara, ele é extremamente divertido e o Bruce Willis tá muito bem, cara, como herói de ação. Assim, obviamente que ele não pode fazer as mil peripécias que ele fazia antes.
Sim. E não, e nessa época teve o Looper também, sim, que é bem legal.
Sim, aí sim é um belíssimo filme de ação que, enfim... Mas, cara...
Mas... Tinha também o Fogo Contra Fogo, que é uma merda gigantesca, nossa, velho. Nossa senhora, cara, que filme ruim.
Mas, cara, esse Duro de Matar 5, ele faz o Fogo Contra Fogo parecer sensacional, né, cara?
Sério,
pô,
velho?
Pô, cara, é muito ruim. Muito ruim mesmo, assim.
Nossa,
primeiro que, assim,
cara,
ele pega... O Jackson, acho que deve ter ele mais vivo na memória, que esse eu não consegui rever. Mas, cara, é muito zoado, cara. Primeiro que eles pegam o filho, né, a gente lembrava da Lucy lá no primeiro filme, porque a Holly fala com ela no telefone. Ela pergunta, pô, papai vem pra casa, não sei o quê. Aí a gente sabe que ele tem dois filhos. Só que o outro filho ninguém nunca citou na vida, tá ligado? Aí daqui a pouco aparece, chega lá, é o Jay Courtney, cara.
Também tentaram tanto esse cara, né, fazer isso. Eu lembro dele no Spartacus. Ele era o amigo do Spartacus na primeira temporada. Tipo, um cara desconhecidão, assim. E ali você já via que o cara... Não tinha nada demais, assim, né? E depois disso tentaram, nossa, enfiaram ele em tudo, cara. Ele tá, até no Esquadrão Suicida.
Exterminador do Futuro.
Ele foi caroneso, né, cara.
Esquadrão Suicida.
Não, vou te falar que no Esquadrão Suicida eu acho que é o único filme que eu olho e falo, nossa, ele é simpático.
Pra você ver como esse cara é um erro, velho.
É um erro da...
Só reforça isso,
é um erro da natureza mesmo.
Mas qual que é a história, cara? Por que que eles... O filho dele virou policial também? Qual que é o lance?
Jackson?
Vamos ver se...
O Felipe nem lembra, cara. Apagou.
O filho dele, pelo que eu lembro, ele tá com um exército, na verdade. Ele tá tipo um investigador, alguma coisa assim. E ele tá trabalhando infiltrado, não é isso, Felipe?
É. O filme começa na Rússia, aquela parada super original de vamos reativar a Guerra Fria.
A Guerra Fria?
Assim, não tem necessidade nenhuma, mas vamos reativar. E aí ele tá lá, ele é o troublemaker, tá ligado?
Que o Bruce Willis acha que o filho dele saiu do exército, que ele tá cheio de problema, não sei o quê, vai tentar ir atrás do filho. Só que ninguém sabia que o garoto tava trabalhando como agente duplo.
Isso. Aí ele vai lá pra tentar livrar a barra do moleque e começa aquela relação de pai e filho, sabe? Que você não acredita em momento nenhum.
Não funciona o filme inteiro.
Não, cara, é assim, é terrível, cara. Muito, muito ruim mesmo, tá ligado? Mas é impressionante. Durante um tempo, falam, né, pelos bastidores, que o nome do filme ia ser Die Hard 24/7, tá ligado?
Die Hard de pai pra filho.
De pai pra filho.
Nossa, de pai pra filho, ótimo. Mas assim, ia ser 24/7. Aí estavam cogitando, obviamente que foi só boato, que ele ia enfrentar o Jack Bauer.
Nossa, velho, sério?
Sim, rolou esse papo na época. Pô, cara, ia ser melhor, né, cara?
Nossa, velho, não ia.
Ah, cara, véio, você não viu o filme, né?
Não, mas não coloca o Jack Bauer no meio de uma bomba dessa, que eu gosto do Jack Bauer.
Ah, também, véio, gosto do John McClane, ele tá numa uma bomba dessa, cara. Então,
ah, mas aí, já aconteceu, você quer levar o Jack Bauer junto ainda?
Cara, não.
Nada não pode piorar do que se você não botar o Keith Sutherland junto.
É.
Não fala mal do Kiefer Sutherland, velho. Eu tenho uma relação de amor com o Kiefer Sutherland desde Garotos Perdidos, velho.
Ah, logo vi que era essa merda que você ia falar.
Ah, entendi.
Não, mas o Felipe, você começou falando do Red, né? E é interessante porque, assim, o Red, ele tem um objetivo claro, que ele é uma comédia. A ação é secundária totalmente no filme, né? E esse Duro de Matar 5, ele não... Uma das coisas ruins dele, né? É que ele não se define, assim.
Mas
se ele quer ser uma ação fodona, não tem cenas fodonas, igual o 4 e o 3. Se ele é uma comédia, ele não é engraçado como nenhum da franquia. E ele, tipo, não entrega uma trama super densa, não entrega uma comédia, não entrega cenas de ação boas, não entrega nada. Então é um filme, tipo, cara, triste, assim, né? Sem nada. Até quis falar dele, inclusive.
Não, e assim, o foda é que a gente zoou lá do Justin Long, que ele é o Jimmy Fallon genérico, mas dá saudade, cara. Porque não tem mais ninguém, cara. Não tem ninguém. O Bruce Willis fica o tempo todo conversando lá com o vilão do Flash. Esqueci o nome dele agora. Qual é o nome dele mesmo no Esquadrão Suicida?
Capitão Boomerang?
Isso. Ele é o Boomy Boomy. Cara, não tem ninguém. Os vilões são muito fracos. A Mary Elizabeth Winstead também aparece bem pouco no filme. Tipo, sei lá, apareceu porque devia ter no contrato lá e precisava aparecer. Os vilões russos são extremamente genéricos, sabe? Tem uma ou outra gostosa, mas nem isso também, sabe? Não é um filme colírio. Cara, é muito ruim mesmo, sabe? E esse nome aí, meio 007, é impressionante. Eu acho que a gente não falou dele numa agenda, não? O Jackson não falou dele numa agenda?
Acho que sim, cara.
Acho que foi falado, sim, na época do lançamento, né?
Alguma agenda foi mencionado, sim. Agora, sei lá.
É muito triste, cara, porque, tipo assim... os outros filmes, por mais que eu não goste tanto do 3 e acho o 4 meio inflado, assim, por conta da... Todo mundo saudade do personagem, esse negócio todo. Ainda assim, você via alguma parada ali de diferente, né? Esse filme é extremamente genérico. Ele é um filme de ação muito bobo, cara. Muito bobo. Os filmes que o Bruce Willis fazia pontas, tipo Cat 4-4, que é um filme lá que tem as gatinhas bonitinhas fazendo altas peripécias e o Bruce Willis é um assassino. Pô, cara, muito mais divertido, sabe? Te entretém muito mais. Esse filme não, cara. Nenhum personagem tem carisma. Os vilões não fazem sentido. A relação não tem química nenhuma. O Bruce Willis conseguia fazer química com o Justin Long, cara. E aí ele tem um filho. O pai e o filho ficam andando pra cima. Eu acho com bazuca e não faz sentido.
Isso é outra coisa, Felipe. Você falou, eu lembrei que a gente comentou isso, né, nessa agenda, né? Que a relação dele com o filho, ela é totalmente, tipo, jogada, assim. No começo, eles colocam pra você que o filho tem daddy issues, né? Lógico, porque o pai não deu bola pra ele, depois que separou da mãe, piorou ainda, não sei o quê. Então tem aquele drama, assim, né? Só que isso é resolvido da maneira mais imbecil possível, que num momento lá, da metade pro final do filme, ele vira pra ele e fala aqui, acho que é John o nome do filho, né? John, eu sou seu pai, eu amo você, não sei o quê. Tipo, uma conversinha mais. Sem profundidade nenhuma, daí o filho já começa a adorar o pai na cena seguinte, sabe? Tipo, pelo menos trabalha ao longo do filme uma forma do filho entender que o pai, sei lá, é um herói que salva e por isso que ele se afastou da família. Alguma merda dessa me engana, pelo menos um pouquinho, né? E nem isso tem, cara.
Pra tu ver o problema, Flávio. O Jackson tá reclamando de problema de roteiro, cara.
Pois é, olha, eu aceito qualquer coisa, sério. Eu sou fácil de ser enganado. Mas o filme nem tenta, velho. Não tenta me enganar, então é...
Mas a filha dele tá no filme ainda, né?
Tá minutinho,
só. Só aparece.
Dois minutos, cara.
Só aparece.
Nem pra tomar um banho ou algo assim, nada?
É o que eu me dei o trabalho de fazer aqui pra esse podcast, porque eu não ia ver Duro de Matar 5, foi ver o trailer. E daí eu vi que pelo menos tem uma gostosa que tá numa motoca, que ela desce da motoca e tira a roupa de motoqueira e ela tá...
A Melissa Tang, o nome da personagem é Lucas. Se bobear até...
Gostei. Vou prestar
não,
atenção.
Não, Melissa Tang não.
Ah, então me fala pra eu preciso prestar atenção na filmografia dessa atriz aí.
Entendi. Porque entendi.
Achei interessante, viu? Acho que é uma atriz muito,
Felipe. Tem cara mesmo.
E o Lia Snigger. Vou prestar atenção na filmografia dela. E o Lia Snigger.
Snigger.
É isso.
Ela é russa. Ela tem
russa.
Grandes filmes como Krovavaya Barinia.
Eu gostei desse Kodzineia Pormugan. Que é muito bom, cara.
Tem um filme também chamado Blockbuster, que deve ser homenagem ao nosso querido Jackson. Ela fez uma série também chamada Velikaya, que tem cara de ser muito bom. Estranha Oz também, que foi muito elogiado.
Ela fez a Caterina, né? Grande também.
Olha aí.
Pode ser,
tá. Então tá bom.
Poliarne Reis também.
Tá bom, a piada já deu, velho. Já segue, né?
Ou não, é o filme anterior dela é melhor, Cococô.
Cococô é bom.
Que não é o Die Hard, tá ligado? E assim, esse filme, assim como o 4, ele não chama Die Hard alguma coisa, né? O 4 é Live Free or Die Hard.
Live Free ou Die Hard. É o Flávio falando
inglês? E depois fala de mim falando inglês, né? Tá bom, Felipe.
Você esqueceu de falar a melhor coisa desse filme, que é o Yippie-Ki-Yay Mother Russia.
Nossa, tem isso
mesmo. No
pôster.
Nossa, vamos parar de falar desse filme? Deu, né? Já deu.
A Good Day to Die Hard.
Bom, beleza. De novidades, o que a gente pode falar é que em 2019 tem aí a possibilidade de ver mais um filme da franquia que não vai chamar Die Hard. Vai ser McClane, né? E volta à direção do Len Wiseman do Duro de Matar 4. O que falam a respeito é que ele vai ser uma prequel do primeiro filme, o que já me deixa preocupado.
Aí a Kate Beckinsale vai fazer ele novo.
É, claro. Acho que é isso. Sendo bem sincero, eu não sei muito o que esperar. É, eu acho que o grande diferencial dos filmes era como é bem-humorado, o carisma do Bruce Willis. Mas parece que também já tá um pouco de saco cheio desse personagem, pode ser.
Será que eles vão chamar o 500 dias com ela pra fazer?
Hein? O Looper, né? O Looper, é verdade.
Deixa eu ser o nome do cara. Joseph Gordon-Levitt.
Isso.
Com maquiagem de CG pra aparecer o Bruce Willis?
Com maquiagem de CD pra aparecer o Bruce Willis.
Ah, isso é maneiro, né? Não é maquiagem não, aquilo é presunto.
Tá bom. Tá bom. Não sei, eu tenho um certo receio aí do que pode vir. Não, e também é uma história que me interessa muito saber.
Isso tem muita cara de projeto de série, que sim, também. Mas isso tem muita cara de projeto de série que o pessoal falou, porra, vamos ser mais ganancioso e tentar arrancar mais dinheiro das pessoas.
Pode ser.
Um monte de Máquina Mortífera virou série, A Hora do Rush não passou da primeira temporada.
Drink no Inferno também, né?
O Drink no Inferno, pior, tem a participação do Robert Rodrigues.
Uma Máquina Mortífera falam que era legal.
Pois cara. É, quem assistiu falou que é bom, né? Eu não vi nem verei, mas...
Mas é completamente diferente, cara. É, só é a Máquina Mortífera no nome, é completamente diferente. É com o Michael Kyle.
Eles tentam fazer referência aos filmes, botando a mesma trama no meio da história.
Ah, é como se fosse os personagens são completamente diferentes, Bruno. O Leo lá, do Joe Pesci, é um sujeito que não tem nada a ver com o Leo, cara, tá ligado? Ele, porra, não é nem baixinho, não é louro, não é nada. Enfim, é completamente diferente, mas essa parada aí tem muita cara disso daí, de era um projeto pra TV e vamos tentar transformar.
Eu acho que sai, porque Hollywood adora ressuscitar essas coisas e não tá rolando muito a tentativa de novas franquias, então eles ficam resgatando as velhas. Se de repente eles acertam, tem uma nova série aí pela frente, coloca um personagem novo,
cara,
misturado com
que, assim,
cenas do Bruce Willis mais velho.
O Bruce Willis, ele tá um tempo tentando emplacar coisa no cinema e não rola. O último filme dele que foi pros cinemas e que eu gostei foi o Desejo de Matar dele lá, o novo.
Meu Deus,
nossa,
do céu.
É uma merda, cara.
Meu
é uma
Deus
merda.
Do céu.
Ah, eu acho maravilhoso.
É, ruim.
Mas, cara,
demais,
olha só,
é.
ele fez um filme chamado Reprisal, que foi direto pra DVD. Airstrike, direto pra DVD. Atos de Violência, direto pra DVD.
Não, o melhor filme dele foi Fragmentado, velho. Que ele só faz uma ponta.
É. Porra, é. Caralho, é um filme dele? Não, né?
Mas ele aparece. É o último filme decente, pra você ver como a coisa
sim,
tá feia.
Sim, mas então... Mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, ele... Nem que ele faz a ponta. Ele faz a cena pós-crédito, né?
É
a ponta da ponta, né, cara? Mas, pô, cara, ele tá numa situação que ele precisa, pô, fazer uma cozinha maneira na casa dele, tá ligado? Então, não deve estar muito caro. Caçada Brutal, Carga Preciosa. Esses filmes, nenhum deles foi pro cinema, cara.
Precisa pagar a cirurgia de queixo da filha dele, né? Tem que fazer os filmes aí.
Sim, cara. Ele tem que contratar a segurança lá pra Mary Elizabeth Winstead, tá ligado?
Nossa, cara, tá triste de acompanhar o Bruce
cara,
Willis.
Cara, eu acho que a última coisa que ele protagonizou que foi pro cinema foi Red 2, na época do Die Hard 5.
É, se não, você teve Sin City, né, porra?
O papel dele é menor, cara. Você viu o Dama Fatal?
Não vi, mas já era. Menor no outro também, né, cara?
Não, mas então, mas ele não é protagonista, é isso que eu tô falando. O último filme que ele é imagem de pôster.
Fogo contra Fogo. Ah, não, Red 2 é depois, é verdade.
Sim, sim, Fogo contra Fogo, inclusive, é anterior ao Duro de Matar 5.
É verdade. Nossa, triste, né, cara? Mas ele junto com o Joe Cusack, que tá numa carreira, assim, que não sai nada decente, né, velho? É só merda.
É, pois é. Eu não sei o que precisa... Enfim, agora ele vai fazer o Vrido, né? Que espero eu que seja maior o papel dele.
Não, vai ser no mínimo mais ou menos, né, velho? Eu não acho difícil que seja ruim. Vai ser no mínimo ok.
É, eu não sou muito... Eu sei que você adora aí, que fala que é o melhor filme do Shyamalan. Eu não gosto muito...
Não, eu não falo, tá. Eu não sou esse
falou
cara
sim.
Também.
Não, falou que, ah, não,
tá confundindo
foda.
Com outro cara aí do site. Não fui eu. Eu gosto de Fragmentado e só achei exagerado a galera falando que foi o melhor filme do ano. Coisa e tal.
Cara, eu não sei. Será que vai ter Desejo de Matar 2?
Tomara que não, né? Um já foi uma merda.
Ah, um não é uma merda, não.
É uma merda, cara.
Ah, cara. Não, por que é uma merda? Tem a garota do Karate Kid, pô.
Tá bom. Bom, Vocês têm algo além a falar? Ou eu posso encerrar isso aqui?
Não, pode encerrar isso aqui.
Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi aqui uma tentativa de fazer um especial de final de ano, Natal, pra vocês. Falar sobre a franquia Duro de Matar. Infelizmente, a gente termina de uma maneira meio depressiva por conta de Duro de Matar 5, mas...
A gente ainda teve chance, né, cara? Tu caiu, a gente podia ter terminado
no 4. Desistido no 4, né?
Alto astral, né?
É verdade, é verdade. Agradecer a presença aí de todos. Não esqueçam de curtir as redes sociais aí.
iTunes e Spotify.
Isso. Isso é melhor que eu. Vou falar pra você começar a você falar disso e não eu. Quem sabe funciona melhor.
Avalie a gente lá no iTunes, pelo amor de Deus, não esqueça, faça um reviewzinho, minta se preciso for, e ouça a gente no Spotify, em breve no Deezer, eu acho.
Eu acho. Acho que
em breve?
Em breve.
Tudo se Deus quiser, vai acontecer.
Então é isso, então, gente.
Todo mundo dá tchau. Dá tchau, Jackson.
Tchau.
Dá um Feliz Natal pra galera também, Jackson.
Feliz Natal pra você que, como eu, tá passando calor pra caralho nesse Brasilzão, meu Deus.
Caraca, se em Curitiba tá fazendo calor, você imagina...
Curitiba frio é mito, cara, não tem nada a ver isso aí. Faz frio 2 semanas por ano ali em julho e sol. O resto do ano é calor pra caralho aqui também, tem essa.
É, Bruno, tô ok.
Olha aí, ó, desmistificando as coisas, cara. A gente tá aqui pra trazer informação. Fala aí, Bruno, dá tchau.
Até logo aí, pessoal. Obrigado por terem me chamado de última hora.
Caralho, que mentiroso, cara.
O bagulho tá marcado há um mês, velho.
Caralho, cara.
E é pra você dar tchau não pra gente, mas pros ouvintes.
É logo ouvintes. Um bom Feliz Natal aí, um bom Ano Novo de 2019.
Isso, faz uma mensagem de fim de ano pra galera.
Mas como é que, papai, não é?
Feliz 2024 aí, pessoal.
Tá bom, beleza. Felipe, sua vez, dá tchau.
Ah, fiquem felizes aí, todo mundo. Não façam merda. Quer dizer, façam merda, mas.
Medido.
Um feliz 1964 pra vocês aí também.
Com moderação. É
com
isso.
Moderação, é.
Com moderação. É isso, galera. Fiquem ao som aí agora de Lady Snow. Abraços e até a próxima. E um feliz 2019 pra todo mundo. Nós vamos precisar de muita sorte aí.
É isso aí.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Sitting by the fire's cozy glow, he don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Sex. sabe o que ia ser maneiro? Se o editor bota depois do Let It Snow o Jingle Bells no lugar, só pra te contrariar.
Não, velho. O editor veio falar comigo, velho. O Júlio veio. Porra, meu. Foi mal, cara. Não, eu não achei que ia dar merda eu deixar aquele negócio de transfobia.
Cara, mas não deu merda, não. Tipo assim, eu ouvi, cara. Ficou muito bom, porque... Você não fala assim, ah, isso aí, eu sou transfóbico, quero que todo mundo morra. Morte é bicharada. Você não falou isso.
Não, como, né, cara?
Como é que ele fala mesmo? É isso aí, né?
É isso aí. É isso aí. Muita cocaína e transfobia, né, Flávio? É isso aí. Pô, que merda, cara. Muito errado, né?
Ai, ai. Eu tava
foi bom, cara.
Aí chega os processinhos, não sei porquê, né? Aí o Rafael tira os programas do ar, eu fico recebendo e-mail da galera perguntando: oh, eu quero baixar o Agenda Cultural 1, como faz?
Não faz,
velho. Porque deixa pra lá, velho. Quero baixar o Anotações da Agenda. Piorou, velho. Aquilo ali.
Anotações nem existe mais, cara.
Era uma loucura aquilo lá.
Oh, saudade de gravar anotações, hein? Melhor gravação de todos.
É, mas nem tem mais e-mail, né, velho? Fazer o quê? Com...
Tem nem mais comentário, cara. O último comentário foi num post do cara que tá nem mais no site.
Tem 8 comentários, sendo que 4 é o Flávio respondendo a galera que comentou, então.
Eu até parei de fazer isso, porque esses caras me criticando, por eu ficar sendo simpático com quem escrever comentário.
Eu não tô criticando, tô constatando só.
Caralho, cara, que idiotice. Para com isso, cara. Comenta assim, nada a ver isso aí.
Tá bom, vou comentar, obrigado.